Estamos ao Olha os dadinhos,
caiu.
E os dadinhos?
Ó,
os
vivo.
Dadinhos. Quase caiu na minha cabeça. Galera,
Shiba Giacu.
Eu vou tirar. Só um minutinho. Eu vou tirar a música que tá tocando no fundo pra não te.
Essa não, merda né? Desse Los Hermanos tá rivalizando pô, comigo?
Você viu que ele tá pedi, tocando? É, pra eu te reclamar pedi. Comigo?
Ah, de puxa aí, merda, você, não acredito.
Ô, é produção, eu tô sem retorno, produção.
Alô, alô, alô? Como é que é o nome? Santiago! Santiago!
Seu Thiago?
Alô?
Seu Thiago.
Seu Thiago tá aqui no canto, aqui na minha tela.
Ó, enquanto a gente não tem gente no chat, vou botar a gente em tela cheia, porque a gente fica mais bonito em tela cheia.
Bota né? mesmo.
Tem certeza, cara.
Bota mesmo.
É só pra ficar vendo essa transição passando direto, que ela é muito bonita. Cara.
Ela é mesmo.
Quem oh, fez, tá de... caralho.
Quem fez tá de parabéns. Galera, é o seguinte, estamos ao vivo. E é isso.
Travou. Então, obrigado, gente.
Travou, Nintendo.
Não, é isso. Obrigado a todos. Estamos
tô
ao
abrindo
vivo.
Aqui o meu caderninho de anotações com a gente. O
que vai ser hoje, Jacon? Conta pro pessoal.
Hoje
que
é o seguinte,
nada,
meu irmão. Né? É aquela live marota que vai virar o programa ao vivo. Então, se você está aqui, você vai ser aquela palminha que a galera bate quando termina a música do Legião. Você vai ser aquela galera da plateia. Que, pera que eu tenho que andar para aquela câmera ali. Você vai ser aquela galera da plateia que faz... E-o! Aí eles respondem... E-o! Lá no show do Fred Mercury. Entendeu? Vem com a
galera
gente,
da
então,
Ola.
Que ao vivo é isso aí. Da Ola.
Camisinha?
Estará hoje fazendo...
Tá
isso,
patrocinando
sabota.
A gente, inclusive.
Isso. Tá sim.
Tá sim. Tá com muita
Mas
força.
É isso, galera. Vamos começar essa pauta. Amamos videogame, tá certo?
Tá certo. Fale por você.
E isso é um fato fatídico, fatiado em fatos fatais.
Lembrei do Fatique, mas tudo bem.
E grande Fatique, um abraço, meu brother. E essa mídia sem limites? E essa aí é só quem gosta de Hermes e Renato. Sem limites para a criatividade, vem impactando cada vez mais a cultura como um todo. Livros, filmes e séries baseados em games digitais ou analógicos estão fazendo sucesso e rendendo bastante ao cofre das empresas. Só não pinga por NDPP. É sobre isso e muito mais que vamos falar no episódio de hoje, tá certo? Então é o seguinte, para pergunta de apresentação, tá certo? Eu quero saber o seguinte, qual foi a última obra adaptada de um videogame que os senhores... E os senhores, senhores, já é gênero neutro. A galera do chat consumiu. Vamos lá.
Posso começar? Aqui começa a galera do chat, começa.
Eu quero que vocês explodam,
galera,
pô.
Gente,
agora a gente
espera a galera do chat, só um minuto.
Três anos de podcast, agora a gente tem ordem nisso aqui. Pelo amor de Deus, não é mesmo? Então, pô, o Sabota começa. Pronto.
Ih, caralho, não. Começa.
Aqui é o movimento surpresa.
Vai com surpresa. Sabota a surpresa.
Cara, eu vou responder com uma pergunta.
Gosta sim.
Eu também.
Ele já começou bem.
Vocês sabiam que o sobrenome dos irmãos Mario é Mario?
Sim.
Sabia.
Sim.
Por isso que é Super Mario Brothers. É Mario, Mario e Luigi Mario.
Sim. Pô, e é por isso
sério?
Que você...
É sério.
Ou isso
é...
Não, é coisa da sua cabecinha, Thiago.
Galera, eu ia falar é piada, tá ligado?
Não, é canônico.
Vocês sabiam que assim como os irmãos Mário, aqui no Não Dá Pra Pausar, a gente tem os irmãos Fernandes?
Eu achei que tava os irmãos Giba, que eu sou Giba,
tem
Giba,
tem
Giba,
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 Giba. Cara, eu pensei que ia falar isso, cara. Eu achei que ia ser Giba.
Eu sou Giba, Giba, Giba e
ele é Juliano Giba.
Não, e o outro é o Bissacô Giba. Não, nada a ver. Então, galera, é porque Vitor é Fernandes e o Thiago também é Fernandes. Olha aí que loucura. Olha aí o multiverso dos Fernandes.
Digo mais, a gente recebeu alguns episódios para trás aí, vocês estão ouvindo aqui procurando no Spotify, o Andrei Fernandes.
E aí 75% do podcast era composto da família Fernandes.
É verdade.
Junto com a Enfim Carol, que não tinha Fernandes no nome.
E aí você fala assim, nossa, Giba, então quando o Daniel vem gravar com vocês é muito Fernandes. Não,
não, não, não.
Porque o Daniel é Mariano.
É dito isso, eu sei que o host é o Giba, mas
é isso,
a última
é
obra
isso.
Que eu vi é Super Mario Brothers.
Tá certo.
É uma carta que... de amor ao
não, não, não.
Italiano do Brooklyn.
Bigodudo.
É isso, cara. É assim, estou ansioso pelas novas empreitadas da Nintendo no cinema.
Legal.
E eu não vou ficar falando mais muito, não.
Não, tranquilo.
Vamos lá. Eu posso acompanhar o Sabotinho então, Giba? Porque pode. Eu também, o último que eu vi, né? De fato, o último foi Mário. Foi nos cinemas também. Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Cara, a torcida do Mário, Fluminense está fazendo um protesto muito divertido acerca do presidente deles. Tipo, conhece o Mário? Que Mário? Aí eles estão fazendo vários trocadilhos bobos com isso, mas relacionados a futebol. Tá muito divertido mesmo.
Torcedor é só responder que Mário, você fala o Mário, porra.
Mário.
Boa.
Não, pode, o Luigi Mário também. Cara, não é possível que isso seja verdade. Eu tô muito bolado, cara.
É sério, é real. Assim.
É que não, eu não é, posso, mano, abrir uma página pra pesquisar.
Aliás.
E a OBS do outro, tá ligado?
Isso já é canônico desde o filme lá de, sei lá, de que ano que foi aquilo, 95, eu acho.
Não vamos falar daquele filme.
Aquele filme é bom, cara.
Filme. Obrigado, Diogo.
Aquele filme é bom, cara.
Mas, Gibão, foi esse que eu vi, cara. Eu vi Mário. Deixa eu abrir minhas anotações aqui. Se a minha memória não falha, né? Tipo, porque a gente acaba assistindo algumas animações aí que surgem, Netflix e tal. Eu não sei se eu vi alguma coisa depois que seja relacionada a videogame, mas eu acredito que não. Então é isso, Mário. Tô junto com o Sabotinho.
Tá certo. Diogão, fala pra mim.
Cara, eu queria muito responder nessa pergunta que foi Mário, mas eu não consegui ver no cinema, cara. Eu quase cometi a loucura de alugar.
O Sabota vai morrer.
Ô, mas espera aí.
Só pra deixar claro pra galera aqui, é que antes da gente entrar no ar, o Sabota falou de Aranha Verso, e aí o resto do cast não viu Aranha Verso ainda. Exatamente. E ele ficou em polvorosa. Ele falou, não é possível.
Ficou, eu não fui no cinema, mas eu tenho ele tatuado na pele. Mostra o teu aranha aí, ô Sabota.
Então tu fica olhando uma hora e meia pro espelho.
É isso.
Tá pedindo. Tá pedindo.
Eu fui por aqui. Eu vou te bater.
Agora eu pergunto, se o Diogo tá só trabalhando, ele recebe salário, ele não gasta pra ver Homem-Aranha, não gasta pra ver Mário. De que adianta?
Pois é, cara.
Adulto, né? Ele tem boleto.
O que eu faço da minha vida mesmo?
Ah, é?
Não, mas olha só, eu não
tá
vi...
Tá vivendo ou pagando boleto, Diogo?
Pois é, eu acho que só tô pagando boleto, porque nem viver eu tô vivendo, enfim. Mas olha só, mas a última coisa que eu vi que foi adaptado pra cultura pop foi o anime de Cyberpunk 2077. Não joguei o jogo, pô. Muito bom, gostoso de ver, cara. Que produção foda, assim.
Superou.
Não, e se eu não me engano, ganhou prêmio, né, inclusive.
Superou o jogo.
Chegou a me dar vontade de voltar a jogar o jogo que eu não gostei. Porque o anime foi muito bom. Cara, muito bem feito.
Galera, vocês querem... vamos
quero.
Lá.
Quero.
Então, vocês quererão.
Sim!
Ô, Gibão, por favor, Gibão, sua resposta... Eu tô animado pra...
Eu assisti o Mario no cinema, mas não vou falar, porque as duas criaturas já falaram aí, né? Então, eu vou falar de The Last of Us, que puta que pariu.
Não, foi muito bom.
Bem medido.
Tomara que a segunda temporada seja tão boa quanto o segundo jogo.
Cara, foi bem qualquer coisa, mentira, foi bom, cara.
Nossa. É cheio, mano, bobeira.
Nossa, marcando viagem pro Brasil já.
Até quem não jogou o jogo... Gostou pra caralho da série. E é digníssima esposa, inclusive.
Até a galera do M, cara, a gente com ele pra não sei quantos
indicações.
24. 24, sei lá.
Eu acho 24. Que só perde pra Succession, que tá com 29 indicações, eu acho.
Olha aí, tá vendo?
Pois demais, cara. Demais. Vai chegar com os dois pés no peito. Vai. E aí, cara, me lembrei de outras aqui, não é só pra. Tipo, vou falar uma outra boa, que foi Valorant também, que eu vi. O Valorant, não, desculpa. League of Legends, que Arcane. Tá da Netflix também. Oh, esqueci o nome.
Arcane.
Arcane.
Bom para caramba.
Gibão,
creme e o cacete. É que já tem muito tempo que eu vi.
O que eu ia perguntar para vocês era se era ordem cronológica do que eu vi ou do que saiu, tá ligado? Porque justamente por isso. A última que eu vi foi Arcane. Por quê? A empresa que eu trabalho lá tá fazendo uma ação com LOL e... Teve uma parada nossa lá no Big Festival e, mano, tinha uma mina cosplay daquela... Gente, nomes esquece, tá? Eu sei o da galera aqui e o da Tati.
Fala como era que eu sei o nome do personagem.
É aquela do cabelinho curtinho vermelho que tem umas mãozonas.
Ah, é assim, lembra?
Umas manoplas.
Violet.
Ô, mano, eu tava com Janete.
É isso, o nome dela é Janete
Violet. É vizinha.
Ela só usa o sobrenome. É Violet.
Por isso que ela escreveu novelas tão boas, que ela tinha mão forte. Não, nada a ver.
Na verdade, ela escreveu o livro Violetas na Janela, cara. Não tem nada a ver com isso que ela falou.
Eu tava eu tava postando conteúdo, tá ligado? E aí, eu, né, selecionei as fotos, eu falei, caralho, que cosplay foda, tal, não sei o quê. Aí eu falei, mano, vou assistir de novo. Aí botei mais os dois episódios lá e tal, que eu já tinha assistido tudo e tal. Então, falei, ah, mano, eu não vou rever, porque eu tenho coisa inédita aí, não terminei nem de ver Black Mirror. Então, tá complicado. Tá,
vou te dar uma dica, vou te dar uma dica. Vai assistir o Resident Evil. A série.
É melhor não, Gibão. Não, nossa, é melhor não, tá ligado?
Não, é uma bosta, pode ser.
É melhor não por último. Você imagina não, não, se, não, último, assim, se a última produção de que tivesse visto fosse essa. Olha só que
eu vou falar um negócio vi, sério, mano, pra vocês.
É ruim. Assim, eu nunca vi nada de incentivo.
Eu nem comecei a ver, bom, cara.
Gente. Só os jogos,
deixa só. Tá só o Jimmy comentou aqui que ele assistiu a série, mas ele não Jimmy jogou o jogo.
Acabou de se inscrever.
Mas agora ele pode, porque ele não tem o PlayStation, mas ele tem saiu pro PC. Então dá uma olhada, cara. Jogaço. Jogaço.
É, só repetindo aqui o que o Giba falou, que chegou o alerta do subscribe do Jimmy no momento. Jimmy, muito obrigado, irmão.
Opa, Jimmy!
Pra você que tá ouvindo a gente no Spotify agora, o subscribe nada mais é do que a galera soltar aquele subzinho na Twitch pra ajudar o criador de conteúdo.
É, Jimmy, isso, não.
Corre lá pra ver com a gente. Aí, só repetindo aqui o que o Giba falou, na casa do Jimmy, eles curtiram pra caramba The Last of Us e não jogaram o jogo.
É isso aí.
Ó, produção muito boa.
É, cara... Quando a galera se propõe a seguir um roteiro que já é muito bom, ao invés de, não, não, vamos colocar um romance entre a Ellie e, sei lá, tipo, o Joel. Mano, mas não é assim, sabe? Essas paradas esdrúxulas. Aí, quando você respeita a obra, a parada sai boa. É, galera...
Antes de você passar, deixa eu falar de Resident Evil. Cara,
série, né? Jesus,
já que tu quer. Cara, eu sou um cara que gosta de série ruim. É, eu gosto de ver, eu me apego a umas paradas ruins. Cara, eu vi Supernatural até o final. Foram 16 temporadas.
Me apego a umas paradas ruins.
E você gosta de filme ruim?
Quase 10 anos.
É, você não tem envergadura moral pra reclamar de jogo ruim, hein?
Não, eu tenho. Tanto tem envergadura por conta de conhecimento, porque eu vou até o fim nessas merdas, tá ligado?
Cê é louco.
E, cara, Resident Evil foi triste do início ao fim. Eu tentei, cada episódio que passava, eu falava, não, eu vou dar uma chance, o próximo vai ter alguma coisa interessante. Não, vou dar uma chance, o próximo vai ter alguma coisa interessante. Acabou a série, ela foi cancelada e não teve ela nada de interessante, cara. Não, as atuações não eram boas, os roteiros não eram bons, os efeitos especiais não eram bons,
cara,
os monstros eram merda pra caralho, os zumbis.
Eu gosto da cena que, do nada, eles começam a dançar uma música que não condiz com o tempo em que eles estão falando que rola o seriado.
Sabe uma coisa que eu achei positiva? Teve
o final.
Acabou e foi cancelado.
Eu não assisti a série. Eu não assisti a série, mas eu vi uma divulgação num desses outdoors 3D, tá ligado? Acho que foi lá na gringa, inclusive. Não sei se foi Nova York, onde é que foi. Eu vi na internet, óbvio, porque, enfim.
Eu já ia brigar com você, que você veio pra cá e não veio me ver.
Pois é. Cara, sensacional, assim, tipo, era aquele bicho que vai atrás de todo mundo.
Não, o marketing foi colossal, pô, o marketing foi absurdo.
Mas é aquilo, né, mano, todo produto meio merda tem um marketing muito bom, né? Mas, porém, é o seguinte, galera, dito isso, já que a gente
boa falou... Boa noite, aqui... Leandro, enquanto de
boa noite, pula,
próxima mensagem. Ô, Leandrinho, um abraço, ô, filho da...
Opa...
É ao vivo, mas tudo bem. Ô, desgraçado... Em vez de você me expor, fala que tem chat, que eu leio. Não precisa falar, enquanto o Giba não vê.
Não, fui eu que falei isso, cara.
Pois então...
Ele tá brigando
com
você.
Leandro, você cara.
Acha que eu vou brigar com o meu melhor amigo de infância porque você tá falando merda na internet, Vitor Fernandes?
Eu tô no esporro do Leandro, segue aí, desculpa.
Me nesse meio tempo, toma essa aí, Vitor. Você não é o melhor amigo de infância do Giba.
Até porque eu já conheci o Vitor com quase 30 anos na cara.
Isso é desculpa.
Você que fosse
falou
Caxias,
quando a infância antes, termina e quando seu. Começa.
A infância tardia, tá ligado? Igual capitalismo tardio.
É, puta merda, vamos lá. É, caraca, tava tomando bronca. Não é você não, Leandrinho, me perdoa. Galera, seguinte.
É... Ele rouba o sub de volta.
Pois é, vai tirar o sub todo agora porque tomou bronca. Eu quero saber o seguinte, a gente falou aqui de muitas e muitas e muitos personagens. Os irmãos do Mario, a gente falou da galera de Resident Evil e tudo mais. Eu quero saber o seguinte, tá ligado? Como é que vocês veem
Nesse
Hoje tá tudo, ó, hoje tá demais, hein?
Não, eu queria deixar claro, quem escreveu a pauta foi ele. Tá,
não, exato. Por isso que eu abri ela de novo aqui. Mas nesse cenário de cultura pop e tudo mais, como é que vocês veem, assim, ao longo dos anos, tá ligado? Essa cultura dos games influenciando a cultura pop, tá ligado? Porque, assim, hoje em dia a gente vê muito personagem, enredo, elemento de jogo, tudo se tornando ícone da cultura pop. E quando eu falo ícone da cultura pop, peço perdão por ficar repetindo cultura pop 300 vezes para você, ouvinte, eu estou falando de, assim, representação em filme, eu estou falando de série, música, moda, tá ligado? Vocês acham que, tipo assim, é uma tendência pop, passageira? Vocês, né, acham que essa onda geek de games, séries e tal, você acha que, tipo, é uma onda passageira que a gente pegou aí nos últimos 10 anos, um dia isso passa e volta a ser coisa de nerd exclusivamente, ou isso veio para ficar e realmente fazer parte da cultura pop? O que vocês acham?
Eu acho que a população de nerd cresceu para caralho, essa é a verdade. Sim, tá ligado? Cara,
Vai
Não, eu tô discutindo aqui, é mesa, tá? Você não, fala então, merda, eu falo merda, seguinte, pode falar.
Na pergunta eu foquei no cinema, né, como chave. Amigo. Cara, eu acho que é algo que vai se tornar sólido no futuro. Porque, assim, eu acho que demorou um pouco pra virar algo bem visto, de fato, dentro da indústria. Porque há uns anos, há bastante anos atrás, tá, gente? Um pouco, eu tô falando dos últimos 15 anos, 20 anos, é o que mais fatura e tal, entre não 20, eu acho que é muito, menos. Mas eu dei uma pesquisada um pouco antes, depois eu vou trazer números aqui sobre a cultura de games no cinema. Cara, ele demorou um pouco para ser uma coisa bem vista e bem quista, inclusive até no sentido que você levantou agora, Jacon, de ter uma propaganda sobre aquilo, de terem propagandas bem feitas, de terem produções bem feitas. Porque, pô, antes de The Last of Us, a gente teve alguns filmes bem feitos de videogame, mas quais, assim? Qual vem na sua cabeça? Cara, que esse filme de videogame foi muito foda.
Pô, Assassin's Creed.
Pô, sabota.
Sinceramente, cara, jogos de videogame. A gente já gravou.
Posso fazer uma lista brincando aqui pra você?
Não, eu trago
muito. A
gente
já gravou.
Você traz o quê? Você traz 9 Mortal Kombat? Bons.
Não.
Mortal Kombat 1 é bom.
Silent Hill.
Já gravou.
Peraí, gente. Bom.
Não, calma. Não, vamos definir uma coisa primeiro.
Cara, eu gosto primeiro, cara. Eu gosto primeiro.
Olha só, se a gente vai colocar Mortal Kombat na prateleira de bom, a gente vai botar
complicado,
Super Mario Bros.
Calma aí, calma aí. Isso fica para uma tier list no futuro.
Primeira coisa
que eu daí tudo bem. O Silent Hill tá lá com a porra do The Sims. Se é assim, então foda-se.
Não vai esquecer. Caraca, o Sakura superou isso ainda, cara.
Caralho.
Isso porque ele não viu falando Baldur's Gate era uma... Vamos definir um critério. Primeiro, a gente está falando sobre filmes que o tema é joguinho de videogame ou filmes baseados em um jogo, uma franquia específica.
Eu acho que a gente pode.
Então, Detona Ralph não vale. Não compra.
Ele é baseado naquele joguinho do martelinho, o cara quebra aquele flipper. Não é fictício, Sabota. O jogo existe, cara. O
fliperama sempre existe.
Você quebrar o prédio, cara. Detona Ralph é um jogo.
Eu e o Sabota fomos pegos numa surpresa que eu confesso que eu não conhecia esse jogo.
É isso, gente. Pelo amor de Deus. Nintendinho também.
É jogo, é fliperama. Você ia quebrando o prédio, aí ia jogando coisa, aí você ia subindo, arrumando com o martelinho.
Inclusive o Ralph, ele é o vilão. O cara do martelinho.
Não, você amigo, pega, calma, aí quando você aí, pega o martelinho de ouro, é que você consegue arruma todo o prédio de uma vez.
Exatamente.
Entendi. Mas é um jogo.
Assim, eu diria complementando um pouco o que o Sabota falou, cara, eu acho que além de. A gente tá falando só de filme, mas é cultura pop, então a gente pode falar de série também.
Não,
eu acho. Né? Não é só cinema.
Eu ia até levar para um outro lado. Tem uma resposta minha, não sei se eu tirei ou coloquei. Até no quesito brinquedos, né? Mas games e brinquedos sempre andaram muito de mão dada. Isso foi uma coisa que sempre existiu, sempre vendeu muito bem. Né?
Na verdade, sempre foi meio parte do Media Kit, né? Tipo assim, ó, eu vou fazer o filme do Rambo. E aí eu vou lançar a linha de brinquedos, o jogo e o desenho animado, tá ligado? Tudo isso vai
fazer vamos falar de Pokémon, cara. Pokémon era videogame e virou desenho, cara.
Sim, explodiu, né, mano? Explodiu mais ainda. Eu confesso pra vocês que eu conheci Pokémon pelo desenho e depois eu fui jogar todos os Pokémons lá do Game Boy e tal.
Eu também. Galera,
não foi pelo Gustavo, não?
Não.
Pelo Gustavo,
não. Apesar do Gustavo, eu não conheci.
No cast?
Eu vou falar para vocês, cara. Eu acho que essa onda geek, ela tem tudo para se solidificar, tá ligado? E de virar, de repente, até uma parada de uma cauda bem longa, só que é preciso tomar cuidado. Porque a Marvel mesmo, tá ligado? Tá sofrendo de uma indigestão
Aí,
criativa.
tá ruim.
Porque flodou o cinema com o universo, e agora, meu irmão, eles não estão conseguindo voltar a ter o que eles tinham com o Endgame. Eles
Na
não estão
real,
conseguindo.
eles estudaram de série, né? As séries é
Tão,
que eu acho que
não.
estão
Cara,
difícil.
eu não sei, sabe por quê, cara? A série é aquilo. Tu vai expandir o teu universo, não dá para você botar cinco, seis filmes ao mesmo tempo. Mas tu consegue botar os heróis menores, tá ligado? Como foi a série lá dos Defensores. Não tô falando que foi boa. Mas a série dos Defensores e tal, você colocar uma série deles, tá ligado? Ou até um Demolidor, que, porra, tá, não cabe um filme porque o Demolidor não é tão grande assim. Beleza, apesar de eu achar ele foda. Mas eu vou botar uma série dele aqui e tal. Mas o problema é esse, mano. Eles estão fazendo muito de muito, de muito, de muito. A gente sabe que vocês dominaram o mercado, que vocês ganharam da DC, sabe? Tá bom. Não precisa mais meter tanto filme assim. E aí nessa.
A gente pode falar que Aventureiros do Bairro Proibido é Mortal Kombat ou não?
Não.
Cara, eu acho que é,
Complica
acho que é o
filme, hein?
Wannabe. Cara, eu acho que é o Wannabe. O Wannabe
É
Mortal
o que
Kombat, cara.
dizem, não é mesmo?
É um puta filme.
E é bom, hein? É bom. É
Sabota,
bom.
você tá caladinho, mas eu quero saber da sua sensatez. O que que você pensa? Você quer que eu repita a pergunta?
Ele tá jogando
Não,
Pokémon.
não.
Não duvido.
Pô, eu vou. Cadê Fernando? Tá assistindo a live? Eu vou dar uma chamada nela ao vivo.
Ó,
Então, que
oh.
isso?
Eu
Tóxico?
recebi um e-mail aqui. Sua assinatura, ela assinou alguma parada sem querer na
Você
Apple. Já
tá lendo o e-mail enquanto grava.
Pô,
É isso,
mas é o
gente.
tipo de e-mail que eu pararia
É
pra ler
isso.
também. Se chega, tipo, você assinou,
É
foi
sua
pronto,
assinatura.
fui por
Foi
lado.
só por causa
Ah,
disso.
entrei na estatística, roubaram minha
Cara,
senha.
sei. Cara, eu vou fazer
Entrei
algumas
na estatística.
observações. Eu vou parecer o Gustavo hoje, porque eu tive dificuldade de responder essa pauta. Então, eu vou falar as coisas que me vêm à cabeça.
Contanto que tu não fique
Primeiramente.
repetindo divergente 35 vezes, caralho, cara.
Primeiramente. Taca de cataca.
Ticaracatica. Vagabundo, né, cara?
Que nem minha ex, sacanagem.
Qual é?
Emotional damage.
Meu Deus do céu, cara.
O primeiramente pegou, na moral.
Vocês não têm limite.
Ó, coisa aqui absolutamente pessoal, tá? Eu não gosto do uso do termo geek, que eu tenho a impressão que é tentar trazer um eufemismo para um termo que já deixou de ser uma ofensa. Do mesmo jeito que começaram a usar comunidade para se referir a favela. Eu não gosto. Dito isso, que ninguém perguntou, cara,
Militou?
eu
Olha o geek
acho.
militante.
Não, eu não gosto. Eu acho que é tipo, é gente rica de uma comunidade. E a pessoa sabe, não, favela mesmo, tá tudo bem. Vai, um negócio nerd geek, eu tenho a impressão que nerd era pejorativo, que nem sempre foi CDF. E
Essa
na
parte a gente
época ali
pegou,
de.
Sabota. É a
Eu vou continuar
próxima.
falando. Que nem.
Calma, Vitor.
Que nem tipo,
Deixa o
Big
cara
Bang
reformar o
Theory.
um raciocínio.
sacanagem, cara.
Que eu acho que o boom de
Meu
nerd
Deus.
popularizar foi ali com Big Bang Theory. Enfim, aí começaram a trazer geek
É,
e tanto
faz
faz.
sentido.
Dito isso, eu acho que videogame vem se tornando mais uma mídia. Sabe? Tipo, que nem livro é um lugar para você contar história, que nem filme, um álbum, né? Pô, Daft Punk lá atrás fez um álbum que era uma historinha, aquele animado. Pô, maneiríssimo. Devem ter outros álbuns que fazem isso, eu não conheço, de música. Videogame é mais um lugar para a pessoa contar história, que entenderam isso, é um meio interativo. Cria seus ícones também. A gente falou de Mario aqui, que deve ser um dos personagens mais. Deve não. É um dos personagens mais conhecidos do mundo. Eu
Antes de
acho
mais
assim.
nada, eu gostaria de realizar um sonho, Sabota, e repetir uma parada que. Gente, programa ao vivo é isso aí!
Só me faz ao vivo, meu.
Essa fera. Não.
Cara, resumindo de novo, vem se tornando mais uma mídia. Tem ícones que são conhecidos no mundo inteiro. Pauta para criação de conteúdo em mídia tradicional. Vai ter coisa, vai ter matéria em jornal, pouco, mas em revista, em TV, em rádio. E falei, no final eu lembrei de até parte de diversão, cara. Tem parte de diversão do Mário.
Não, é.
Tem mesmo.
Realmente.
Sabe, deve ter de outros também, que eu não tô lembrando agora.
Cara, mas... eu não lembro de ter visto essa bota, mas o do Mario disse que tá...
O do Mario, acho que foi o primeiro foda, parque de diversão de videogame, inclusive, tá? Que eu me lembre.
É o super
exclusivo. Cara, olha só, se vocês pararem pra pensar, a Disney, ela sempre coloca lá as atrações das obras, filmes e tudo mais. O parque do Mario, cara, é exclusivamente do Mario.
Entendi.
É, Diogão, já falou? Quer falar? Não quer falar? Quer fazer igual o
Eu falei pra Dedéu já na fala dos outros.
Só falar
já.
Assim, não.
Eu já falei pra Dedéu, mas assim, cara, eu acho que não é uma onda que vai ficar por pouco tempo, vai demorar a beça. Cara, olha só o que aconteceu. O que eu travei agora? Por um instante eu tava olhando pra tela da live aqui e lá é atrasado. Eu tô vendo o Giba falar, eu já ia falar assim, Giba tá mudo. Mas é,
tá se
pra...
perdendo, cara? Tá se perdendo,
Giba? Tá muita janela, yeah!
Não, mas pra mim a live travou de novo, não sei se pra vocês também.
Mas você tá longe, pô. Até chegar aí...
Ela deu uma travadinha um tempinho atrás, há uns dois, um minutinho e meio atrás ela deu uma travadinha.
A galera do Ice deve ter prendido a live na fronteira.
Nossa senhora.
Não pega essa não.
Mas eu acho que se as adaptações de games forem por um caminho que as adaptações de quadrinho estão indo, aí tem grande chance de dar merda, assim. Igual como tá acontecendo agora com o quadrinho, porque... Por exemplo, eu tô vendo Invasão Secreta agora e eu tô vendo só porque eu tô vendo, porque tá lá, tá no stream, eu vou, sei lá, um dia aqui à noite, sentar pra jantar, vou ver. Entendeu? Porque é só não gostaria que fosse assim. Eu acho que se demorar, não tanto quanto demorou pra fazer um filme bom do Mario, como eu tô todo mundo dizendo, eu não vi ainda, mas todo mundo tá falando bem do filme. Eu acho que se a gente seguir essa questão de demorar um tempo pra fazer o negócio, pro negócio ficar bem feito, ter umas referências legais, ter uma produção interessante... Eu acho que é legal, assim, a tendência é que fique legal. Como se a gente estivesse produzindo mesmo um game que demore um pouco mais de tempo, mas que venha uma coisa muito boa. Entendeu?
Diogo,
então, acho que é por aí. Acho.
Entendi. Posso completar não, né? Conversar em cima do que tu falou, cara?
Claro, cara. Com vontade.
Você falou do Invasão Secreta, eu tô vendo também. Uhum. E eu tava... O que você falou me fez pensar uma coisa, assim. Eu acho que além de... A gente já falou isso, e é absolutamente, estupidamente óbvio, mas... Não tem adaptação, não tem muitas adaptações boas, porque parece que elas não foram bem feitas, parece que a galera não teve um cuidado, ou não teve supervisão de quem conhece mais de perto a obra, sei lá o que aconteceu, é da galera, espero que acertem. Dito isso, eu acho que também tem outra coisa, de novo, porque você falou da Invasão Secreta, né? Invasão Secreta é uma parada, tem a pegada meio espionagem, né? Se for pensar no gênero.
Sim, sim.
E não tem muita coisa de espionagem, assim. Você olha hoje zumbi, tem 900 coisas de zumbi. De terror, etc. Espionagem tem menos um pouco. Que nem eu já falei algumas vezes, tipo, cyberpunk, tem poucas coisas de cyberpunk. Se a galera fizer bem feito e o gênero ajudar... Puta merda, ao vivo aqui, tá, galera? Ao vivo. Giba e Giba. Vai sair um filme que se vocês estiverem em São Paulo, eu tenho dó de quem quer falar com vocês. Mas é um filme do Gran Turismo, cara.
Ah, eu vi.
Verdade.
Então, verdade. Assim, quantos filmes de corrida baseado na realidade não estão falando
de Velozes e Furiosos? É que a chance de ser ruim, cara, é grande.
Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas,
dando um pouquinho de fé.
Dando um pouquinho de fé. Não tem muitos filmes sobre corrida sério. Tem Velozes e Furiosos, que é a Luprá, tem...
Need for Speed, com o maluco do... Science, bitch!
O Rush era bom. Mas o Rush não tinha nada a ver com isso. Mas o Rush era bom. Um bom filme.
Cara, eu vou Nicolas falar... Cage? Ó, o pote...
Não, com aquele cara que fez Bastardos Inglórios, ele é o... O que se apaixona pela Xoxalá lá, o Sniper. Esqueci o nome desse ator, cara.
Cara, olha só.
Xoxalá... Sabe quem eu tô falando?
O plot de Gran Turismo é o seguinte.
Tem plot, velho?
Tem, mano.
O que me trava nesse filme é exatamente isso, cara. Qual é o plot dos Gran Turismo pra fazer um filme,
então,
cara?
Mano, o plot é esse. Os caras estão buscando uma nova safra de pilotos. E aí, eles pegam um moleque que ele é campeão...
De videogame.
Foda de Gran Turismo. E aí o filme, mano, é basicamente o moleque, assim, o trailer do filme é o moleque treinando pra pegar um carro de verdade nas pistas. E aí tem a célebre frase, aqui, se você sair da pista, você não tem como resetar.
é muito tosco, cara.
Então, assim, tem uma grande chance de ser uma merda, ou tem, assim, é só um filme de corrida e vão botar um moleque jogador de videogame.
Cara, eu não entendo, eu não entendo a Sony ter tantos jogos, tipo assim, o Horizon Forbidden West da vida e fazer um filme de Gran Turismo, irmão.
Ah, porque já devia estar sendo, tá em produção muito, chuta, né? Já devia estar em produção há muito tempo e talvez, no que eu falei, tipo, tu faz um Horizon, quantos filmes de aventura tem? Uma cacetada. Filme de corrida tem menos, então assim, pode até ser horrível.
Mas com animais máquinas só tem um.
Mano, ele pode ser até horrível, mas Fast and Furious tá no nono, então a chance de dar certo é grande.
Mas aqui, rapidinho, deixa eu só complementar, porque eu não tinha terminado ainda, que o Sabota me perguntou, que o Sabota complementou. Mas ô,
Diogão,
coisa...
você deixa só eu dar boa noite aqui?
Ô, Giba, você deixa...
Pro Ziel e pro Alvinho, que acabaram de chegar.
Opa, sejam bem-vindos, senhores.
Sejam bem-vindos aí, galera, à live. A gente tá falando um montão de besteira e é isso aí
mesmo. Como sempre.
Vai, Diogão. Bom, né? Continue.
Essa questão da espionagem que o Sabato falou, eu tava falando isso mais cedo com uns amigos meus, que um amigo meu chegou e falou assim, Alejandro, você conhece o Alejandro? Alejandro chegou e falou assim, um beijo, Alejandro, estou odiando, porque tem morte gratuita de personagens que a gente já conhece há muito tempo, blá, 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 isso aqui. Falei, cara, eu tô achando interessante, porque ele tá dando uma perspectiva diferente do personagem que é o Nick Fury. O cara, porra, sofreu blip, sumiu 5 anos, enfim, tá tendo todo um processo ali. E ao mesmo tempo, atrás disso tudo, estão colocando um cara que foi muito foda em todos os filmes que ele apareceu, num cenário que também é bem difícil, ele deveria continuar sendo foda, mas aí seria muito fácil. E estão colocando ele num cenário difícil, e aí por trás disso tudo tem uma espionagem, um mistério, quem é que será que esse cara é humano, será que ele não é? E eu tô gostando disso, eu falei pra ele, eu estou gostando disso. Mas, assim, se você parar para pensar no que a gente já assistiu de Marvel aí nesses 10 anos ou mais, fica devendo. Mas eu tô gostando do clima de espionagem, de ter essa coisa de tipo, pô, quem será que vai trair ele? Será que essa pessoa tá do lado dele mesmo? Não tá? Aí tem as revelações de coisas que, pô, teve um episódio aí que o Talos lá falou para ele uma parada que ele ficou, meu irmão, você tá maluco de me falar isso agora? Melhor você ir embora, vai. Tipo, vai embora daqui, não quero te ver nunca mais. Então, tipo assim, ele fala. Então, eu tô gostando dessa. Cada episódio tem um negócio, tipo, falei, caraca, que merda, como é que vai resolver isso? Entendeu? Tipo, eu tô gostando, mas ao mesmo tempo eu tô achando meio.
Mas é isso também, cara.
Mas é isso, cara. E funciona. Marvel... Eu quero que os videogames cheguem nesse ponto aí, entendeu?
Já chegou. A ideia é que galera, passe.
Antes da gente.
Não, eu pergunta. Acho que ainda não chegou.
Eu também acho que não.
A criação audiovisual de videogame, eu acho que ainda não chegou.
Encheu o saco de tanta gente ver.
Isso fica mal feito.
Eu acho que de trazer tanta coisa... A gente não chegou num ápice de construção de
universo.
Caralho, fugiu. De universos cinematográficos de videogame. Eu acho que a gente está no primeiro degrau.
Eu acho que Mario e Last of Us eles serão bases para as pessoas daqui para frente construírem coisas melhores.
Trivia surpresa! O elenco faz aniversário comigo.
Olha aí. O elenco, por isso que a gente não entende a maioria das coisas que você fala e a maioria das coisas que a gente joga com ele aí. Tá tudo conectado. O Gibão, o elenco de Death Stranding é bizarro, cara.
É bizarro.
Elenco foda.
É bizarro. Então aí você vê, cara, que quando pessoas de tanta importância começam a pular para dentro do videogame, você já entende que toda essa mistura aí de cultura pop, ela já tá entrelaçando e colocando o videogame junto, entendeu? Então, por isso eu acho e eu vejo a cultura pop aí já com um pé muito forte... O videogame é com um pé muito forte na cultura pop em geral. Entendeu? Sei lá, é o meu ponto de vista. Tanto que a D assistiu The Last of Us, ela nunca jogou The Last of Us, ela achou incrível.
Mãe viu, cara. Minha mãe viu e amou.
Cara, e olha só, eu vou falar uma parada pra vocês. Eu acho que bom que o cinema e surfou pra caralho em super-herói primeiro. Por quê? Eu acho que a indústria dos games tem que olhar para a Marvel e aprender. Primeiro, como se faz na questão de roteiro. Tu vai pegar, que nem The Last of Us, beleza. Vai na história. Vai adaptar uma parada ou outra para ficar mais factível. Beleza, mas não vai se desviar. sabe? Não vai fazer uma parada tosca, não vai buscar uma solução do roteiro que não tá, não tem nada a ver com o jogo, entendeu? Porque aí você vai desagradar gregos e troianos, tá ligado?
Uhum.
E outra, eu acho que também aí é foda porque os caras querem ganhar muito dinheiro sempre, tá ligado? Mas é aquilo, meu irmão. A Marvel agora é o que eu falei do lance da indigestão criativa. Ela flodou e agora ela não consegue gerar mais interesse, mano. Porque ela botou tanta coisa no mercado e tanta coisa mediana que é difícil a gente acreditar que, tipo, um próximo filme do Homem-Formiga vai ser estupendo.
Não vai.
Tá ligado?
Como não foi.
Não, é, e não assim, vai. Mano, não, mas, cara...
Eu perdi muito interesse, cara.
Mas, cara, Homem-Formiga, gente...
Foi bem fraco pra mim.
Gente, é Homem-Formiga, é isso,
gente. É divertido, mas não entrega...
Deixa eu trazer informação.
Agora, a indústria dos games tem que ver isso, mano. É pegar e falar assim, eu vou meter dois filmes do Mario por ano, mano? Eu vou meter um filme do Mario todo ano? Não,
fazer informação.
Não, porque é Nintendo, né, Geco? Eles vão fazer um, vão fazer outro daqui a 7 anos, o mesmo filme remake. Tu não sabe.
Tem porra. Isso também. Tem isso também. Eles
tô
são,
brincando,
eles
Nintendo. São... Patrocina nós, porra.
Eles são preguiçosos.
Não, Vitor, vamos ver filme de Futebol Manager. Vai ser maneiro pra caralho. É. 2 horas de um maluco sentado numa escrivaninha.
Sabota, sabe uma série que você suando. Assistiu há pouco tempo atrás aí? Eu fiquei sabendo de uma tal de Ted Lasso, que você ficou assistindo uma série sobre técnico de futebol. Nossa!
Ó, oh, legal esse aí, hein?
Vitor.
Foda-se. Desculpa, você pode... Desculpa. Tô brincando.
Não, é isso, mano. Não, ó, tem essa.
Informação. Acabou. Bob Iger, CEO da Disney, que em inglês...
Eu
que,
vi essa
que em português fala seu... Falou que ele atribui os recentes fracassos da Disney ao acesso de conteúdo no Disney Plus.
Ah, ele é um imbecil, né, mano?
Esse foi o mesmo merda que ganha 25 milhões por ano que falou hoje que é um absurdo a greve dos roteiristas.
Peraí, gente, peraí.
Que o cara ganhou pelo episódio de... Vitor. Desculpa, a gente trazer uma informação aleatória aqui.
Peraí.
O cara que escreveu o episódio de She-Hulk, que aparece o Demolidor, ganhou por reprises do episódio $380. E o cara acha que os roteiristas estão reclamando de barriga cheia.
Peraí,
o reprise de um dos episódios mais vistos da Netflix.
Deixa só eu entender aqui.
E Hulk nem era da Netflix.
Eu botar um filme...
Disney, desculpa. Porra, eu tô nervoso, cara.
Eu botar um filme que saiu do cinema pra rolar num streaming, pra ter muito mais acesso e ficar muito mais popular, vai fazer o meu roteirista...
Não, amigo, não é isso que ele falou.
Escrever bosta.
Você tá irritado à toa, não foi isso que ele falou.
Não, não é,
ele
mano.
Falou, ele falou... Não.
Faz sentido,
não,
cara.
Você entendeu errado.
Gente. Não. Ele não falou... Você misturou a informação do Sabota e a minha. Desculpa.
Então, trazer o
falou...
Disney Plus...
Não, isso não foi falado. Ele falou que o excesso de conteúdo feito para Disney Plus... está sendo uma das causas, ou a causa, tanto faz, ele que se
da
dane...
Diminuição
de
interesse.
De filmes ruins, da baixa qualidade, etc. É. Então, eu entendo realmente, ele deve ter, sei lá, eu vou exagerar, 5 roteiristas. Se você tem 5 roteiristas, não dá pra você fazer 14 produtos.
Por que eles não compram a DC... Mano. Põe um monte de conteúdo da DC que já é ruim mesmo e foca na Marvel pra fazer bom, cara.
Mas, ô Bissacô, isso aí, mano, é o CGI da Marvel que tava uma merda até outro dia aí por causa disso, mano. Os caras queriam botar 450 filmes na praça com Bissacô com...
Desenho.
Com dor de cabeça e o Vitor com a pressão alta pra fazer o CGI da parada. Aí não
atingiu a gente onde dói, né?
É, cara. Foi de graça. Cara, pra fechar, só faltou ele lançar uma piada de pai.
Pois é.
Não, nada a ver. Na verdade, o pai era o terceiro animador que foi
com o Jacó. Vai pra próxima. Vai pra próxima.
A gente tá falando fumar um cigarro e já volta e não voltou.
A gente tá falando muito de cinema, de tal. Tudo bem que é cultura pop, mas vamos voltar. Claro, é o seguinte, galera. Essa aqui eu quero tretas. O videogame tem o poder de unir as pessoas e criar comunidades.
É o que a gente tá fazendo aqui.
Unir as pessoas é foda, né? Imaginei agora o John Lennon digital. Mas tudo bem. Eu quero saber o seguinte de vocês. De que forma as comunidades de jogadores têm contribuído para a cultura pop? Obrigado. Aqui é o seguinte, tá? É sobre crescimento... e a transformação dessas convenções, até a transformação do modelo de negócios. A gente, o não dá para pausar, streamou o enterro da E3, né? E agora a gente vê que a E3 se dividiu em eventos independentes, né? A Sony tem o dela, a Microsoft tem o dela.
Ela se div... Com uma Exódia Reverso, ela se dividiu para morrer.
Exatamente. Ela era uma bolinha, ela ganhou várias bolinhas diferentes, e essa do meio aqui tá indo embora, tá apagando.
Nerds! Vocês são muito nerds.
Pelo amor de Deus.
Mas é isso, galera. Eu quero saber o seguinte: como é que vocês acham que as comunidades têm influenciado no mundo dos games e essa parada assim? Vocês acham?
Ô, Sabota, isso... pode usar comunidade aqui nessa frase? Porra, é foda, hein?
Como uma língua portuguesa.
Como é que você acha que as favelas estão?
A língua portuguesa é uma língua muito rica? Pode sim.
Então, inclusive, tá bom. Ó, inclusive, vou botar um adendo para vocês, tá? As comunidades que tornaram os eventos de e-esporte, principalmente no Brasil, mega eventos, tá? Papo de fechar estádio.
Ô, Jacom, mas não precisa ir longe não, cara. A gente tá vendo também micro... micro
e-sports
rolando. Rolando por aí. Micro não, né? Mas menores rolando por aí. Exemplo do que eu tô correndo de Fórmula 1. Não é um evento grande, mas é um evento que existe. Existem zilhões de outros aí que estão fomentando o mercado também, cara.
Peraí, João. Entendeu? Você tá me dizendo que todo domingo, às 7h30 da noite, você corre na Liga de Fórmula 1 online...
Tem, e esse final de semana é na pista do Brasil.
Peraí, você não vai falar pra mim,
de América Latina se habla espanhol em Brasil.
Você tá... Você não vai falar pra mim, tá ligado? Que você tá correndo pela AlphaTauri, né?
Porra, tô, cara. Eu tô tentando um contrato ainda mais na...
Então, beleza.
Lá de cima, tá bom? Mas é isso.
Feito o jabá da live onde o Gibão...
Você não vai dizer pra eles que você é meu Jeff?
Eu Porra. Sou o Jeff do Giba, mano. Na última live eu entrei, fiquei... Não, mas sério, na última live eu entrei e fiquei discutindo a estratégia
aí,
com ele.
A Carla tá mandou informar que o Bissacu tirou o lugar do De Vries.
Foi ele mesmo, mano. Foi ele mesmo. Mas foi fala sério, mesmo. Mano. Fala sério. Muito mais carisma, né?
Bissacu Ricciardo.
De barriada foda.
Piadas de Fórmula 1. É, o Sabota simplesmente está flutuando ali no quadradinho dele.
Tô olhando tipo, o Twitter.
Caralho, o que tá
que é, mano, eu tento escrever uma pauta inteligente e o cara fica disperso. Peço desculpas.
Enquanto vocês estão falando merda, eu tô no Twitter, né, Sabota? É isso.
Não, não é merda, assim, ele tá igual o Steph Landons. Eles estão no pit stop junto com a empresa da Mercedes-Benz. Eu não sabe.
Nem é esporte, né?
Não falando.
Segundo vocês estão malhando bastante a coluna, o braço, as pernas.
Cara.
Malhando, não sei, mano, mas que tá parando de doer aos poucos, tá.
Aí que beleza.
E eu suo e meu braço sai doendo, sai.
Olha
isso aí.
Opa!
É o quê?
Ah, Sabota tá maldando. Olha aí, mano. Aí não dá, não.
Ainda bem que eu não peguei, então.
Vai, já consegue.
Sabota, mantém o nível, pelo amor de Deus. É porque assim, galera, outra coisa também, esse lance de poder de comunidade e tudo mais, eu acho que é uma parada maneira, porque quando a galera se junta em fórum e tal, e se mobilizam num sentido, tá ligado? Eu acho que é legal porque desperta certas atenções, tá ligado? Vocês lembram uma parada que é muito bizarra? Vocês lembram dos primeiros filmes de X-Men, né?
Lembro.
Sim, eu gosto do primeiro.
Não eram merda.
Eu gosto do primeiro.
Eram o quê? Eram adaptações livres.
Não. Hoje, olha só, a pauta é videogame na cultura pop. Você vai ficar falando de filme de herói? Eu vou me irritar porque você tá falando mal do filme do Bryan Singer, que foi importantíssimo na época. Só que era uma outra leitura.
Ah, era uma outra leitura. Era uma leitura
foi pra atingindo época, não, amigo, um que tom, não... Quando ele foi ficando pro doido. Decolou.
Dá pra fazer um corte fazendo a cara volta, dele saindo fumaça.
Volta pro videogame.
Vocês estão me zoando, mas o Giba tava agora há pouco elogiando o céu. Ele Victor, tá falando tem comunidade um ponto, aí.
Cara, tem um ponto, tá ligado?
Caralho, assim, mano, que de graça. Só falta o Jacom agora começar a falar do pai dele, porra. O que vocês querem?
Quando saiu Wolverine Origins, e os caras introduziram o Deadpool, foi tosco. Foi vergonhoso.
Aquele horrível, você nem conta.
E aí, anos depois, rolou o filme solo do Deadpool, e tudo bem que o Ryan Reynolds vazou, entre muitas aspas, tá, ouvinte? Vazou, e a galera ficou maluca, dizendo que não, mano, isso aqui tem que ser o filme, tá ligado? E uma certa pressão da galera fez o filme tanto ser daquele jeito quanto ser 18+. Acho que é o único, até hoje, mano, acho que são os únicos filmes 18+ de super-heróis são os filmes da Deadpool, e são fiéis ao humor e à violência do personagem.
Pô, aquela, assim, mãozinha, tá, aquela mãozinha que nasce dele lá.
Exatamente. É muito bom, cara.
O Logan também foi mais 18.
Logan também, cara. É.
E foi muito bom também. Logan?
Logan é mais 18+ também.
Então, mano. Então. Mas Logan, inclusive, não vou citar que tá na minha monografia também, da faculdade. Mas
por isso
Logan,
que ele tá falando
inclusive,
com essa propriedade, a
monografia. Saiu mais ou menos. Mas Logan saiu na mesma época, cara. Saiu na mesma época. E tem um quadro que é adaptado fielmente, que é aquele que ele enfia as garras no queixo e sai pela cabeça do cara. Tá ligado? Então, assim, mais uma vez, mano, é pressão da galera falando que, porra, tem que...
Vocês percebem que a Marvel, ela começou nos quadrinhos, depois ela foi pra TV, depois ela foi pro videogame e depois ela foi pro cinema?
É, mano, migrando, né?
Migrando. Isso, o videogame tava antes dos filmes saírem. Fliperama, aliás, muito bom jogo, hein?
E eu vou te dizer mais, tá, mano?
Marvel vs Capcom, um dos melhores jogos de fliperama já.
Melhores fez. Jogos.
Sim, sim, concordo. Sim.
Sem dúvida nenhuma.
Eu era bom? Não. Vai, já contou.
Eu era interessante.
Não, a gente, pô, na moral, o jogo de luta é muito complicado, porque precisa de reflexo e coordenação, e eu não tenho nenhum nem outro. Então,
eu
é
só
isso.
Ganhei idade com o longo do tempo.
Caralho.
Mas é isso, galera. Já falei demais, eu tô rosteando, eu quero vocês brilhando. Vai. Vitor, já falou, Vitor?
Não, senhor, eu vou falar então... o seguinte, pra mim, essa contribuição. Aí eu vou citar o Gustavo, tal qual o Saboto fez. Além das amizades que ele fez pelo caminho.
Segundamente.
A contribuição dessa criação, consolidação das comunidades, é a consolidação da indústria. É só você olhar números, cara. Só em 2022, a indústria global de videojogos faturou 196 bilhões de dólares.
Informação, hein? Quem diria?
Bilhões de dólares, eu não estou falando de reais. E além disso, segundo uma projeção da consultoria PwC, a expectativa é que o setor alcance um faturamento global de 321 bilhões até 2026. Aí você pensa, pô, videogame não está dando dinheiro, videogame não está funcionando, videogame... Cara, a crescente é absurdo. E você acha que eles vão parar esse investimento para atingir novas pessoas e novas áreas e novas comunidades?
Não
e outras pessoas investindo? Não, invadindo as outras áreas da cultura pop, cara. Saindo da frente do console, indo para o cinema, indo para uma série. Porque é ali que tu busca, é o que a gente falou no início do programa. O Jimmy chegou, pô, eu vi a série, eu nem jogava o jogo. Se sair um The Last of Us 3, talvez ele não se interesse em jogar o 1 e o 2, porque já viu na série, vamos botar assim. Mas se sair um 3, ele vai lá e compra. Ele compra um console pra jogar o jogo, entendeu? Tipo, dando exemplos assim, você pode trabalhar muito nessa situação. Os caras vão ter muito dinheiro, eles têm muito dinheiro pra investir, pra dominar o cenário de entretenimento durante muito tempo. Só no Brasil, cara, o negócio de games movimenta 12 bilhões por ano.
É muita grana, 12
bilhões por ano.
É isso aí.
E isso coloca a gente como líder aqui na América Latina e 13º no ranking mundial.
Sabe o que você me fez lembrar? E os jogos como Fortnite, COD, esses que começam a trazer ícones populares do mundo, ícones
a
pop,
a integração da cultura pop
do
dentro
jogo.
Do videogame. O que
cara,
o COD
nova...
tá fazendo hoje com...
Isso.
Com The Boys, cara.
É.
Ontem...
Eu
tô trabalhando, eu tô cansado, eu cheguei em casa, eu fiz questão, ontem, eu não me lembro, de chegar, baixar a atualização... comprar a skin da Starlight. Falei, cara, eu preciso jogar pelo menos um pouquinho.
Starlight?
A Starlight. Starlight. Brabíssima, moleque. Tá maluco.
Noah, malandro.
Noah eu vou pegar também. Noah eu vou pegar também. Pra caçar Homelander no jogo. Eu vou caçar Homelander no jogo. É isso que eu vou fazer.
É isso aí. Eu acho que a
integração
tá mais que
Obisaku, eu concordo muito. Essa integração também funciona pra caralho. E isso é um outro ponto, porque assim, a indústria do videogame precisa ter dinheiro pra pagar esses direitos. E porra, sim, é só você olhar quanto dinheiro está sendo rendido. E aí, as comunidades criadas dos jogos, aí é o ponto que o Giacomo levantou na pergunta. Cara, aí você trabalha também competições, cenário competitivo, você trabalha feiras. A gente tinha E3, a E3 era o grande ápice do bagulho. Hoje, a gente não tem E3, mas a gente tem umas 9 feiras aparecendo aí.
E eu ia falar...
Feiras antigas ganhando força, feiras novas aparecendo.
Não, mas você está falando só no Brasil, né?
Tem muita feira nova
só no Brasil. Supercon aqui na Flórida, Comic-Con, BlizzCon, tem...
É, Brasil, Brasil. Eu tô falando assim, surgimento...
Giacon.
Vai ser o feira do NDPP, moleque, não tem jeito. Quando a gente tá na feira, vai ser Giacon, pô.
Giacon.
Pô, foi mal, galera. Que porra, veio vindo, falei assim, ah, toma ali.
Não, mas eu já tenho aí, Diogo, você pode complementar aí, pegando...
Não, essa questão das feiras que você falou, porque o que acontece, eu tenho muito como referência pra mim, porque foi o meu início, né, em feira, foi a BGS.
Giacon, estúpido. Desculpa,
Joe. Não, o Sabota me ofende.
Eu tô segurando a risada porque eu também tô rindo do Giacon, cara.
O Sabota me ofende de um jeito muito inteligente, né?
Seria muito bom se a feira fosse.
Claro,
fosse
de ser bobo.
Giacon, tipo, Giacon, só que é um trocadilho com o nome dele. Tipo, Giacon.
Não, muito bom. Vou pensar num logo com barba.
Por favor. Vamos pensar que é uma feira de barbearia. Mas eu acho que. A primeira feira que eu fui na vida foi a BGS, né? Antes mesmo de ter ido na Comic Con Experience. E lá eu vi, pô, maneiro, feira e tal, tudo mais. Eu falei, só vai ter uma vez e nunca mais vai acontecer. Era esse o meu pensamento. Então eu precisava estar lá. Eu fui, foi maneiro pra caramba. Tem guardado hoje até hoje ingresso aqui que eu achei maneiro pra caramba. Só que depois disso veio a Comic Con. E aí a Comic Con era bem cultura pop. Beleza. No início e tal, tinha um negócio de jogo de tabuleiro, pouca coisa de videogame. Cara, na segunda edição, eu fui em, sei lá, quase todas as edições, eu não fui nas duas últimas. E cara, a quantidade de como cresceu a parte de games da Comic Con Experience, você fica, cara, daí você vê que nesse meio tempo, 2014 foi a primeira CXP. E daí tá acontecendo até hoje, né? Então tem bastante tempo, né? Daqui a pouco faz 10 anos que a feira tá lá. E nesses 10 anos, a parte de games mudou demais, cara. Tanto que, por exemplo, eu não fui mais na BGS, eu só fui na primeira BGS, que foi até aqui no Rio, nunca mais fui aqui. E saí de lá com quase nada de videogame, assim, carregando. Agora eu vou na CXP, eu voltei com um monte de coisa aqui, que não dá pra ver porque meu fundo é borrado aqui. Mas aqui em cima, tem alguma coisa vazando.
Foi mas um aqui, dia como ele tá voltando já.
Mas aqui em cima tem um quadro de uns 3 quadros aqui que eu fiz, eu peguei pôster, tudo na CXP de videogame. Tem aqui um God of War aqui, um Star Wars e um qualquer coisa aqui. Então, tipo, você vê que a coisa tá caminhando e entra no que estavam falando aqui. Tá caminhando e entrando em outros lugares. E isso é muito maneiro. E isso, assim, não acontece só porque a indústria quer. O consumidor tá pedindo isso. Que ele esteja inserido em outros lugares, entendeu? Por isso que a gente ganha série, ganha animação, ganha outras plataformas, outros lugares, outras formas de a gente consumir o videogame. E, pô, isso é foda pra caramba. Isso eu acho que é o público que faz com que a indústria queira também se movimentar para esses lados. Porque ela vê que, consumindo outro tipo de mídia, você fala, o pessoal gosta muito de série, bora fazer uma série de alguma coisa. Aí vem lá um The Witcher, vem lá uma animação de cyberpunk e por aí vai. Entendeu?
Rende e vende pra
caramba. Rende e vende. Aí você falou, acho que foi o Vitor que falou de brinquedo, daqui a pouco tem os brinquedos também. Esses dias mesmo, o Fatiche não tava montando um Lego de Horizon
de
pescoção, cara. Que, pô, e é lindo demais, cara. O Fatique. Tava montando um Lego de pescoção lá do Horizon Forbidden West. E, cara, incrível, assim, é muito maneiro.
Aquilo,
então,
aquilo foi demais mesmo.
Pois é. Então, assim, cara, eu acho que tem a ver muito com quem consome. A indústria fazer esse movimento para se inserir e botar os tentáculos dela em outros cantos que sejam eles. Ah, a gente não citou uma coisa aqui, que o Assassin's Creed faz muito. Eu não sei se tem outro jogo que faz, acho que o Widow Witch. Mas tem os livros também. Muitos games são expandidos em livros, entendeu? Então, assim, é mais um lugar que o videogame está inserido, entendeu? Eu acho incrível.
Fazer uma inserção não publicitária aqui.
Manda ver.
Então nem fala, cara. Sacanagem.
Eu gosto muito quando conseguem expandir para história em quadrinhos. Eu acho interessante.
Ah, é verdade também.
Assassin's Creed. God of War fez isso, né?
Pô, ele não podia deixar eu falar Assassin's Creed. Ele tinha que falar do God of War, porque ele é assim.
Olha o tamanho da barba dele.
Não, obrigado, não
é,
God
cara, mas
of War eu não
tem
vi.
Overwatch
God of War,
também.
Eu não vi.
Overwatch
eu ia
também.
Falar, ele não podia deixar eu ter falado.
Desculpa.
Pede pra nerfar, noob.
Vou deixar o Vitor e o Bissacô falar. Vai.
Não, só tô esperando só pra te interromper.
Turma da Mônica?
Não, mas eu tinha lembrado do Overwatch e aí falo, e quando eu ia falar do Overwatch, eu lembrei do Assassin's Creed, que tem umas bem maneiras. Do Assassin's Creed tem, se eu não me engano.
Tem do Zelda também.
Zelda tem?
Ele falou de sacanagem. Sabota, não, tem, inclusive, tem mesmo. Eu vou assumir uma coisa em live aqui.
Assuma.
Tipo, Sabota. Cara, lembra que você me emprestou umas 3 revistinhas da Assassin's Creed?
Cara, jogou fora.
Você ainda tem essas revistinhas aí?
Me emprestou pra sempre?
Eu acho que uma caixa da minha mudança foi extraviada com quase todos os gibis que eu tinha. E eu só fui me dar conta nisso uns 2 anos depois que eu já estava morando no Rio.
Puta, cara.
E eu acho que foi 2 ou 3 gibizinhos seus do...
Ah, tá.
Do Assassin's Creed. Um do Igor Pinheiro, que ele me emprestou muito foda.
Nossa.
E quase todos os meus da saga Marvel que eu tinha separado.
Ô, Sabota, você perdeu a oportunidade de ficar assim agora.
Galera,
muito puto, né? Uma dica... A câmera e ir embora.
Galera,
desculpa, foi só
uma dica de leitura de uma caixa que o Sabota me mostrou quando eu fui a última vez na casa dele.
Não, mas ó, só pra...
Desculpa te interromper.
Não, pelo menos, quando você vê aqui,
quando
você vê aqui, eu te dou um da Marvel e tá tudo certo. O do Assassin's Creed, eu lembrei agora que o Assassin's Creed, da época que eu vi hoje, eu sei que tem livros da história mesmo, do principal, mas os quadrinhos eles fizeram daqueles Chronicles, que são os spin-off em 2D. Não sei se vocês lembram.
Eu lembro.
Sim,
eu achei interessante.
China,
que, pô,
tem vários.
China, Rússia. Eu achei maneiro porque tipo, é uma outra mídia além daqui. Acho que gibi conversa muito com videogame, porque é uma parada visual também. Livro não conversa muito comigo. Vindo do videogame. Eu acho
e fantástico também nessa bota. São duas mídias que exploram muito essa coisa do fantástico, do sem limites.
Exato.
Tá legal.
Exato.
Legal.
Eu posso roubar teu que surpresa, essa bota?
Já roubou meu coração, né, Gibão? Agora rouba
o que depois que o Jacó roubou o seu jogo que você ia falar e o Diogo também, posso roubar o que surpresa?
À vontade.
Vocês, ó, a gente passou por uma pandemia aí, bosta pra caralho, né? Todo mundo ficou em casa se fudendo, enfim. Mas, querendo ou não, foi uma época de muitos filmes, séries e, querendo ou não, videogames.
E podcast também, não dá pra pausar.
Porque... E podcast. querendo ou não, o videogame, ele foi uma das poucas mídias que conseguiu juntar a galera pra fazer alguma coisa.
Ah, fato.
Inclusive, a distância também, né? A distância, quando eu vim morar aqui, a gente, desde que tá aqui, a gente ficava tentando achar uma forma de jogar com meu cunhado e tal, né? Tanto que a gente conseguiu jogar RPG online, depois a gente tava jogando Baldur's Gate e tal, e agora Diablo. Mas foi um substituto de board game, cara. Querendo ou não, né? Foi um substituto que ajudou a gente a... E assim, eu já tô inserido no videogame, né? Mas, por exemplo... Tem muita gente que não tava e passou a estar. Né? Uhum. E aí eu pergunto, vocês acham que isso também ajudou, de alguma forma, a galera, o sistema inverso, né? Incentivar a galera que não jogava a jogar videogame e também trazer um pouco dessa cultura pop para dentro depois, ou não?
Vamos lá. Nota 6, a introdução foi interessante, você se alongou muito. Me desculpa.
E eu achei que eu tava interrompendo o Sabota e falei, desculpa, Sabota. Ô, Gibão, eu não sei se foi tão expressiva. Jacob,
se aproxima um pouco mais do seu microfone, você tá passeando, aí você foi descendo.
É porque eu dei uma recostada,
eu
peço perdão.
Tá bom, agora.
Peraí, rapidinho que eu vou resolver isso aqui. Pronto.
Nossa, a voz tá boa aí, vambora.
Os pilares da cadeira reclinável. Não, então... Olha só, eu não sei se foi tão expressível? Expressante?
Expressoleio. Expressivo.
Expressadas.
Expressivals.
Ex machina.
Isso. Eu não sei se foi tão Carlos
Eduardo.
Eu não sei se foi tão Carlos Eduardo, mas eu não que eu conheça tantas pessoas, mas assim, eu posso te falar pelo menos 2 ou 3 influenciadores ou podcasters que eu ouvi durante a pandemia, que a galera, tipo, tava passando um perrengue para encontrar um PS4, que foi uma época de escassez, né, por tudo, por tanto fabricação quanto disponível no mercado, que começaram a jogar, tá ligado? Justamente por isso, assim, mano, eu tô maluco, eu já rodei o Netflix inteiro, eu já, porra, não tenho mais streaming para assinar, agora eu vou procurar um videogame, tá ligado?
É, então, porque tipo, eu fico pensando assim...
Não sei se foi uma parada tão grande que chegou a aumentar ali os bilhões da indústria, sabe? Mas que rolou, isso é fato.
É, porque eu fico pensando assim, galera que, por exemplo, gosta de da Marvel, né? Já que a gente tava falando deles. Será que a galera que tava, tipo, assistiu todos os filmes e falou, porra, mano, queria jogar alguma coisa com meu filho, será? Será que existe algum jogo do Spider-Man que tem no videogame pra eu comprar pra jogar com meu filho? Será que esses tipos de coisa rolaram? Porque, querendo ou não, é um impacto essa da cultura própria, pop, né?
Esse caminho contrário do que você levantou agora, eu acho que é isso, tipo, de... Caraca, eu sou uma pessoa que eu não tenho costume de jogar videogame. Pô, começou uma pandemia, eu estou trancado em casa, tipo... Vou ficar 6 meses, vou ficar 2 semanas em casa, lembra?
É, lembra, 15
dias. Nossa, beleza. Senhora.
Eu vou gastar só o catálogo da Netflix e depois eu volto ao trabalho. É. Aquilo se estendeu por 2 anos. Chega lá no sexto mês, a pessoa, pô, realmente já consumiu muita coisa de entretenimento que ela tinha pra consumir. E, querendo ou não, o entretenimento parou de ser produzido.
É. Sabe, verdade.
Se uma pessoa que já tinha o costume de acompanhar, você não tinha mais filmes novos saindo, você não tinha mais séries novas saindo, porque tudo deu uma pausa, pelo menos no primeiro ano. Depois começou
mas a aparecer. Mas por que um não mais. Fez um curso?
É aquele.
Caralho.
Quando o Pissaco falou de jogar jogos, eu falei, mas por que não foi estudar? Por que não arrumou outro emprego? Tá brincadeira. É, eu acho que isso chama, assim, eu acho que isso chama atenção. Esse é um ponto que você falou, tipo, caraca, você tá lá, você viu o filme com o seu filho do Homem-Aranha. E aí tu vê teu filho no celular jogando um joguinho mobile parecido com alguma coisa de Homem-Aranha. Fala, cara, será que tem algum videogame que tenha um Homem-Aranha pra jogar com meu filho, entreter? Porque pô, o cara não tá saindo de casa e tal. É óbvio que isso a gente tá falando de uma classe que eles têm um certo poder aquisitivo, período de pororó. A gente já conversou sobre isso algumas vezes aqui no cast. Mas aí pensa isso, a pessoa acaba entrando nesse universo por conta disso. Uhum. Eu vou dar um exemplo, cara. Antes da pandemia, vocês conheciam meu pai jogando videogame?
Não.
Não.
Ô, Vitor, acabei de perceber que seu microfone tá baixo, cara, aumenta um pouco.
Alô, alô, melhorou?
Melhorou, é só a falta de vontade mesmo.
Não, tá é bom. Porque eu acho que eu fui afastando aqui, porque, cara, minha mesa de som tá zoada, mas eu já providenciei, amanhã chega o setup novo dos microfones do Vitinho. Cara, olha o que acontece, vocês não conheciam meu pai antes da pandemia. O Sabota conhecia, o Giba, porque já tinham ido lá, o Diogo e tal, mas assim, no videogame não.
Ah, só que meu pai era um cara...
Beleza. Não, mas eu digo de bater papo e tal, nem vocês, sabe? Aí você pega, por exemplo, antes da pandemia, como é que eu me comunicava com meu pai? A gente tinha jogo pra assistir, a gente tava lá assistindo o jogo. A gente se juntava pra ver jogo em casa e tal, ficava tipo... E tava sem... a casa dos meus pais sempre tava cheia de gente. Chegou a pandemia, a casa dos meus pais fecharam. A forma que a gente encontrou de continuar um contato que eu tinha tipo, quase que diário com meu pai... Foram as pares no videogame. E aí meu pai, Daniel botou um videogame lá embaixo pra ele, que era o Play 4. Meu pai já gostava de jogar um joguinho ou outro. Meu pai gosta de tecnologia e tal, mas não jogava com tanto afinco. Começou a jogar igual um louco, tipo, jogando com a gente e tirando dúvida. Aí entrou nos grupos. Aí começou a tirar dúvida de jogo, daqui, dali, disso, daquilo. Tanto que meu pai no início jogava Xbox. Meu pai mudou pro PlayStation pra ficar na party com a gente. Pra
bater ele deixou gente. De pescar no Xbox pra ir pescar
no PS4. Pescar PS4. Com a gente no Play. E aí, tanto que, pô, chegou um aniversário dele e a gente falou, cara, ele tá no Play 4, e o Play 4 dele tava aquecendo pra diabo e tal, tá explodido. Eu e Carol e Daniel, a gente deu um Play 5 pra ele. Falou, ah, tá, e agora tu não pode reclamar, que ele falava que o videogame tava desligando, tava aquecendo. E, pô, foi uma forma...
Aí ele perguntou qual tática que ele fazia pra mim, qual tática eu faço pro meu filho me dar um
foi
videogame.
Uma falei, forma, fala que tá aquecendo. Cara, que eu encontrei de manter um contato com meu pai na pandemia foi o videogame, cara.
Cara, eu vou te falar que eu acho incrível.
Caralho!
Eu hoje...
Pera, tá alto.
Sua voz veio muito alta.
Nossa, veio né? também. Mas engraçado que ele não mexeu
em
nada.
Não mexeu em nada, eu acho que não. Foi só o... Tipo...
Citando o Bissacô, era só foi falta de vontade mesmo.
você entende? Tipo, antes do Diogão fechar, vou só finalizar minha parte. Tem isso. E, cara, isso se deu muito pela facilidade em que hoje as pessoas têm de conseguir entrar no universo do videogame também, sabe? Tipo, e a cultura pop facilita muito, é uma porta de entrada. Eu não gosto de usar esse termo porta de entrada, que é um termo muito merda, mas eu vou usar aqui só porque eu não tenho expressão melhor, tá? Pode seguir.
Tá melhor? Tá alto ainda?
Não, tá ótimo. Foi só o início da tua voz.
Ô, Vitor, eu entendo muito isso que você tá falando, porque assim, foi uma forma muito de eu me conectar com o meu Não, deixa quieto.
Eu senti essa vindo. Eu senti essa vindo.
Ai, fazer isso ao vivo vai ser muito bom no churrasco.
Filha da puta.
É, vai. Vai, jogão. Quebrou o jogo, fudeu.
Eu vou no banheiro, juro por Deus. Eu vou no banheiro.
Eu me amarro, na moral.
Não vai, Diogo, não vai.
Eu vou lamber os pedaços de carne dele, velho.
Ah, é? Galera, olha ó. Só, vocês estão vendo.
Calma aí, calma aí, calma aí. O Bissacô disse que vai lamber os pedaços de carne
dele. Eu também fiquei meio confuso.
Peraí. Eu tentei ignorar, tá ligado?
Porque o pai, porque o pai foi no açougue, velho. O pai foi no açougue, vocês não entenderam. Por isso que ele vai lamber o pedaço de carne.
Vem aí, na primeira edição do Giacom. Não, pague um pacote Ultimate e o Bissacô vai lamber essas pedaços.
Vocês não entenderam.
Ele, tá certo. Eu falei é o do quinta churrasco. Quinta C não sai de vocês, né?
Pô? Ah, não, tá. É que ele falou churrasco.
Churrasco. É, churrasco. Pode lamber os pedaços antes de
comer. Mas a nossa ideia é muito mais divertida.
Não adianta. Na minha cabeça tá o Bissacô levantando o peitinho do Jacó e passando a língua. Não interessa.
Eu podia ter falado que ia lamber os coraçãozinhos do Jacó.
Ai, meu Deus.
Caralho, que nojo, mano. Dá uma
O que também não deixa de ser levantar o peitinho e passar a língua.
É, foi nessa aí eu pensei exatamente isso.
É, vamos pro assunto,
né? Vai. Carinho, aceitação, tudo falar, é permitido, cara. Gente.
Galera, isso é verdade, todo mundo já falou. Não, falta o Diogo.
Não, o Diogo tava se preparando pra falar.
Não, não é de comunidade. Quebramos que tudo. Tá não
era comunidade. É, a gente tava falando das comunidades.
Não, era pergunta do Bissacô.
Desculpa, até esqueci qual é a pergunta.
Caraca, resetou o Diogo.
Porra, tá todo mundo imitando o Gustavo hoje.
É que ele falou da pandemia. Você acha que a pandemia influenciou pro crescimento?
Ah, é. O que eu ia falar é que assim, eu acho incrível. A pandemia me deu a possibilidade incrível de eu chegar num. É, igual como a gente marcou outro dia pra se encontrar, num bar, sentado do lado do Eziel, e eu vi tu tá conversando outras coisas com as pessoas da mesa, e eu tá conversando só eu e o Eziel. Assim, eu nunca imaginei isso na vida.
O Diogo, eu e Gibão, a gente troca ideia diariamente. Aí, pô, a gente tá amigo pra caralho, graças a Deus, que. Porra, porque.
Você não sabia que o nome do Sabota era Deus. Aí, Sabota, enchi tua bola agora, otário.
Caralho. Aliás, eu conheço esse
grupo. Foi o Sabota aqui que apresentou a gente, pô.
É, então, esse grupo todo aqui eu conheço.
Graças a Deus. Não, mano.
Eu entrei na par e já tava.
Ele botando fone assim, ele botando fone assim.
Mas olha só. E eu só vou conhecer o Giba pessoalmente no final agora do mês de julho, quando ele vem pro Brasil e a gente vai se encontrar no churrasco.
Ah, coisa
graças carinhas. Ao videogame, mano.
A gente vai filmar esse primeiro beijo. A gente vai ter gente ao vivo na live.
Caralho, vai, assim, vai me bater muito, mano. Eu não tenho nada a ver com isso.
É sem língua.
Agora vai.
Sem língua, é beijo não, técnico.
Mas eu acho que esse episódio dos videogames dentro desse cenário de pandemia viria a chave pra sério, de repente, né? Mas eu acho que. É, né? Eu acho que...
Giba, aplausos.
Eu acho que...
Caralho, meteu uma claque no meio da live.
Eu tô fazendo isso desde o tempão, início, só que cara. Tu tava lendo... Quando tu tá lendo a pauta, eu faço isso direto, cara.
Mas eu achei que o videogame virou... Eu acho que ele ganhou uma importância maior depois desse episódio de pandemia. Eu acho que também as tecnologias, a partir de então... Elas começaram também a ter uma grande importância para acessibilidade, para facilitar até comunicação de modo geral. Muitos jogos estão se importando bastante em ser co-op, por exemplo, que é uma coisa que a gente não tinha tanto por aí. Então, assim, ver, né, cara? Existem. Tá saindo
com modo co-op, ou
pois tá, é, você vê, por exemplo. Co-op, né? Pois é, você vê, por exemplo, o It Takes Two, que ganhou Game of the Year, que até vai sair tá agora no catálogo da PSN, ele é um exemplo muito bom de jogo que, cara, você só consegue jogar com alguém. E isso é muito maneiro, assim, legal. Você não consegue simplesmente botar o jogo e jogar sozinho aqui. Ou local ou online, você tem que jogar com outra pessoa. E isso é muito legal, eu acho muito legal. Entendeu? Então isso mostra que... E tem outros jogos que a gente poderia citar aqui, o próprio... Sackboy também, que você pode jogar sozinho, mas é muito mais divertido você jogar com outras pessoas.
Sackboy é o menino objetivo. Do saco, é isso?
Isso.
É o menino
tem
do saco.
Tem uma piada, depois eu conto.
Falar em Sackboy, manda um abraço.
Quem pro mandou tio? Uma mensagem no chat aí que ficou agora aparecendo no menu do chat no Zoom aqui na transmissão? Eu tô com medo de abrir se é alguma bobagem.
É melhor não abrir.
É melhor não abrir, cara. É melhor não abrir.
Ai, foi o sabor. É
legal.
Caralho, Vitor.
Cara, que delay, cara. Que delay.
Cara,
vocês viram isso?
Foi puro, legal. Uma criança.
Cara, foi um delay muito bom.
Deus, cara.
Mas era só pra sair essa barrinha aqui de baixo. Pode seguir.
Cara, foi um delay muito bom.
Galera, depois dessa fala maravilhosa.
Então, eu vou responder aqui o seu quiz surpresa.
Calma aí, cara. Posso passar pra você a palavra ou não? Tá difícil
achei,
assim?
Achei que
você
ia me atropelar.
Ele tava esperando. Você tá traumatizado. A gente precisa conversar com sua bota.
Gato escaldado tem medo d'água.
É, mano, mas quem acha não sabe de nada. Você tem que acreditar nas coisas.
Ó,
oh, olha aí.
Essa pera, deixa eu anotar essa frase aqui.
Aí, caramba, eu vou fazer um post agora na minha.
Mim, que sou de host e te amo.
Ô, Giacomo. Então,
depois
eu quero que você fale mais, fala mais direcionado pro teu microfone, tu tá virando pro outro lado pra falar.
Então é porque o Sabota tá aqui,
assim. Vocês estão aqui, mano, ó, vocês estão aqui.
Então só aproxima o microfone um pouquinho de vocês, dá?
Finge que a gente é o microfone.
Aí, melhorou? Aí, melhorou? Pô, melhorou.
Porra, que beleza. Ô, Sabotinha, depois da fala do Diogo, eu quero passar pra você, que é o dono da palavra, por que não?
Ô, Giba, antes de você passar pra mim, eu vou responder a
sim, não, cara, bem,
desculpa, eu me perdi a palavra. Cara, sendo bem brevezinho, eu acho que a galera, a tecnologia, as pessoas olharam para a tecnologia em muitas coisas, e videogame foi uma metade de algumas pessoas que não tinham costume, mas não se importavam, não ligavam, lembraram de alguém, pensaram e tal, e outras que tinham preconceito, ou, sei lá, talvez alguma trava, meio que se viram forçadas, exatamente pelo que acho que foi o que o Vitor falou, né? Tipo, chegou uma hora que o catálogo acabou, o cara assinava uma Netflix, ou então não tinha nada, tinha só TV aberta em casa, seja o que for, às vezes falou assim, pô, meu filho gosta, quando eu era mais novo eu joguei. Então, acho que metade foi pessoas que lembraram, pode ser, tem. E outra metade, assim, ajudou a tirar um pouquinho o preconceito. Então, eu acho que sim, acho que vai ter muita coisa que a gente ainda vai ver, pensando no tempo de desenvolvimento, né? Mas tem muita coisa que a gente está vendo e vai ver aí, levando em conta do tempo da pandemia e tal. E eu espero que coisas boas, cara. Eu espero que traga umas coisas boas pro videogame, sim, como a gente tem visto.
Maravilha, galera. É o seguinte. Calma aí. Ih, olha lá.
Dois deu uma inscrição pra comunidade.
Que isso?
Mas não só você, tá? Meia lua.
É, isso que é de falar.
Também.
Eu dei de presente pra ele, pô.
Ah, tá. Nossa,
pera aí.
Maravilhoso. O cara que tá assistindo a gente aqui ganhou um Prime aqui.
Anderson Rosa. Não é o Anderson Rosa que a gente conheceu na BGS?
Não, mas não foi o Anderson que ganhou agora, não. Foi o Meia Lua. É ele, é o Anderson? Meia Lua?
Ele então, faz Anderson, parte gente... do
grupo. Quer dizer, vocês não sabem, essas pessoas, vocês não sabem quem é. É isso. Não,
mas é porque o link dele aqui era Anderson Rosa antes, ele pode ter mudado.
Agora tá meia lua pra frente e soco.
É que meia lua frente e soco é o CNPJ, entendeu?
Entendi.
É tipo, não dá pra pausar, deu pra quem? Pro Giba Giacomo. Pera, foi Giacomo ou não dá pra pausar? Não.
Entendi, perfeito. Abraço, Anderson.
Valeu, irmão. Abraço aí. Anderson. Galera, é o seguinte agora, a gente vai para a última pergunta da pauta, eu quero saber, porque inclusive a gente já gravou um cast sobre isso, hein? Que é o seguinte, os videogames estão se tornando uma forma de arte cada vez mais reconhecida. Fala sério. Tem, pô, eu não vou nem falar de Ghost of Tsushima, senão o Diogo vai chorar aqui. Mas, pô,
já tá chorando, ó.
Tem jogo que é a perfeição, né? Pelo amor de Deus.
Ghost of Tsushima.
Né? É isso. Então, Eu quero saber de vocês o seguinte, como a estética, tá ligado? Narrativa, trilha sonora dos jogos tem impactado em tudo, assim, tá ligado? Como os jogos estão quebrando a fronteira do entretenimento e estão sendo reconhecidos como obras de arte, tá ligado? Evolução de tudo, assim, como está
afetando... Elden Ring.
Meu Deus. Não, para.
Como está afetando a
percepção
dos videogames na sociedade. Meu Deus. Do nada, o cara meteu um espasmo, tipo Tourette, tá ligado? Elden Ring! Do nada, tá ligado? Fala, Vitor.
Eu acho que ainda existem alguns pontos a serem quebrados na mente da sociedade.
Tipo, que videogame é coisa de criança, né?
É um dos pontos.
Uhum.
Ainda assim, é? Vocês acham?
Temos essa ciência e percepção, mas só com as novidades que já estão rolando, eu já tô vendo o público geral se interessando muito mais pelas narrativas e por videogames de forma geral.
Mas peraí, vocês acham que hoje em dia videogame ainda é coisa de criança?
Opa!
Não, não, nós somos, eu não acho. Nós não somos acho. Adultos que eram as crianças que jogavam,
não,
cara.
Então, eu não acho. Então, eu não tô falando eu, sabe? Tipo, tem uma. Ainda existem estigmas.
Gente, vai, é consenso. A maioria acha que videogame é coisa de criança, a maioria não acha que é arte. Videogame.
Eu maioria acha isso no meu dia a dia, às vezes quando eu falo. Muitas vezes eu falo, nossa, tem um podcast, cara, de games, pô. Videogame, Sabatinha. Assim, você joga videogame?
Ah, tá, valeu.
Olha só, Sabatinha.
Eu jogo videogame, pô.
Eu
videogame
acho que
é uma parada maravilhosa.
Então, eu acho que não mais a maioria, tá, Vitor? Ah, eu acho não, que eu talvez acho hoje que ainda meio a meio.
Mas,
não,
a, gente mas... Tá, a gente tá observando muito pela nossa maioria, bolha. Cara. Dentro da
a
nossa bolha,
não
talvez
liga,
não seja
a maioria
tanto.
De criança,
a maioria...
Se falar que é arte, malandro vai rir de você. Vai rir.
Então,
é gente que fica... Que gosta disso e fica jogando pra cima.
Pontos a serem quebrados aí dentro dessa parada. Um dos pontos é o que você levantou. Ah, videogame é coisa de criança. Ah, é só um joguinho. A gente tem cast falando sobre isso também. Só
mas
buscar
a violência não é a saída nessa hora, Vitor?
Eu acho.
Inclusive, existe esse estigma também de que videogames deixa as pessoas violentas.
Claro que deixa. Você vem falar que o meu videogame é coisa de criança? O cara tá um
pouco tem todos esses cenários, mas eu acho porra. Que com o que tá acontecendo hoje... Por isso que eu disse lá no início do cast que eu acho que pra transformar... Essa conversa entre videogame e cultura pop, a gente deu, e novamente, tirando do cenário os brinquedos que eu acho que sempre existiram e sempre foram muito bem colocados. Para parte cinematográfica, artes toda em geral, a gente está começando, eu acho que um primeiro passo de qualidade agora, nessa década. De qualidade, passo que caralho, é uma puta produção, é uma mega produção. Pô, Vitor, mas teve 6 filmes de Resident Evil. Poxa, bicho.
É, mas não conta.
Não.
Conta, cara. Infelizmente não conta.
Galera, entendeu? Assim...
Eu tô falando coisa... quando você olha com... Quando você é foda, né? Quando o produtor olha pro produto e olha assim, caralho, aqui tem qualidade... Eu posso criar um produto de qualidade, um produto bem feito, sem ser ridicularizado, sem ser escrotizado na maior parte do tempo, sem ser extremamente nichado. Um exemplo disso é The Last of Us. A publicidade que foi feita em cima de The Last of Us não foi feita pro jogo. Foi feita, tipo, é uma série de sobrevivência zumbi. É ninguém isso. Falou, venha ver o joguinho do videogame. Não,
agora,
vai ver uma série. Aí o cara vê e descobre depois que aquilo é um jogo. Aí fala, caralho, é um videogame, mané.
Se Dereça Voz tivesse sido feito, obviamente retrocedendo com o próprio jogo, há 10 ou 15 anos atrás, seria uma série... alucinante em que Joel e Ellie estariam a maior parte do tempo matando zumbis ou fugindo
cheio
de
sangue
zumbis.
No rosto dando tiro
exatamente.
De metralhadora
e nem o jogo é assim, né? E nem o jogo é nessa
dependendo. No jogo a gente morre ação... muito mais do que eles morrem na série, né?
Não, isso aí é fato, isso aí, quem acompanhou
quem acompanhou a live do Giacom então, ô rapaz, como Deus. Morreu aquela cena da salinha lá do armazém com os zumbis, puta que
cabeça.
Deu ruim ali.
Eu acho também, cara, que é um movimento aí que rola muito. É que eu acho que as gerações estão mudando. Você imagina a cabeça do diretor que dirigiu Super Mario Bros. Lá em 1990.
Gênio.
O cara que dirigiu o filme de Double Dragon.
É outro gênio.
É um gênio assim, calma aí.
É gênio sim. Sem não. Gênio sim.
E o cara que chega hoje. O maluco que chega hoje, que naquela época ele era criança, ele conheceu os jogos. E hoje ele pega a obra na mão e fala assim, vou fazer um filme sobre Super Mario ou sobre Double Dragon.
Ele tem o peso diferente. Da obra que ele tem na mão, né?
É isso, mano. É essa parada também. Outra coisa. Tem toda uma maturidade de uma geração que hoje tá sentando nas cadeiras de comando da parada, tá ligado?
Eu acho que tem outras coisas. Tu pega o filme do Mario... Não, real, não tem outras coisas não. Brincadeira. Tá, falei coisa estúpida, tudo bem, novidade. Não, tá. O filme do Mario foi em 90. Ficou no mudo, Vitor.
Merda, não vou falar, fiz piada pra caralho no mudo. Agora me senti um sabota. Não vou falar de novo.
É bom, né?
Eu acho que o filme é de 95.
Volta o que você falou.
Eu não vou lembrar, foi muita piada de momento, foi timing. Aí não vale,
tá. Pô, que merda. Não,
eu ia
não
lembrar. Mas na minha cabeça funcionou demais, porque vocês estavam rindo na hora que eu tava falando. Então deu tudo certo, eu tô bem.
Eu tô bem. Acho que eu já tava preocupado com vocês.
Tu pega o filme do Mario que foi feito em 95?
93.
O primeiro Mario é de 83.
Eles... Não, no, 93.
Não, o primeiro, Mario primeiro jogo.
Ah, o jogo, ah, tá.
80 e pouquinho, sei lá.
O primeiro Mario era Donkey Kong, né, na verdade.
É, Jumpman.
Jumpman.
Ó. Cara, eles tinham o quê? 10 anos de jogo pra colocar ele na tela, sendo que eu não sei quanto tempo eles produziam um jogo, sei lá, vamos chutar. E
provavelmente não era um jogo tão disseminado mundialmente até então, em 80 e não, 90, a, como é hoje, né?
Um monte de coisa, tipo assim, imagina a profundidade de um Mario de 88 em comparação com um Mario de 2001.
Eu quero te contar uma coisa, Sabato. Eu acho que não mudou tanto. É tipo,
não, entra no castelo, teve algum desenvolvimento.
A princesa, vai para outro castelo. Tô brincando, Nintendo.
Não, realmente não é, o roteiro mais profundo, não é isso. Eu acho que assim, em questão de roteiros, eu acho que de pior para melhor. É,
mas
em questão de
narrativas,
Mario. Né? Mas ó, voltando foco.
The Sims. Cara,
Baldur's Gate lá embaixo. Eles tinham 10 anos de jogo para fazer o filme lá atrás, e aí tinha menos material do que tinha hoje. Hoje, você tem no barato quase 40 anos, mais de 40 anos de jogo. É, a maturidade não só da galera que tá fazendo o jogo, galera que tá do diretor do filme, mas o como técnicas de roteiro desenvolveram. Sem falar tecnologia,
vai. Eu concordo.
Não, técnica de tela é outra parada.
Porque, nem conta.
CGI e tudo mais, mas assim, eu acho que realmente, assim... As paradas de roteiro, conhecimento da galera sobre
tudo. Mas assim,
tudo,
tu foi lá em 93, né, pra criticar o filme do Mario. Eu vou trazer um pouco mais pra frente, pra criticar os Resident Evil que saíram.
Todos, tirando o primeiro.
Monster Hunter, cara.
O primeiro salva muito.
Monster outro Hunter. Dia, Monster Hunter.
Exato. Sabe, tipo, pô...
É um filme, bom,
tem,
não é?
O filme
horrível.
Tem...
Nossa, eu nem lembrava que o Monster Hunter tinha filme.
Eu não gostei do jogo, tá? A gente jogou o jogo, não gostei do jogo por conta da mecânica de multiplayer. Eu gostei do jogo em si. A jogabilidade é divertida. Monster Hunter.
Ah.
A jogabilidade é legal, o multiplayer é meio cagado, mas tudo bem. Parece que japonês faz multiplayer cagado de propósito, que eu não gosto de ter amigo. O pessoal fala isso pra
brincadeira. Ele tá brincando,
Fazer um disclaimer.
Tudo bem, eu não gosto de gente também.
Fazer um disclaimer rapidinho sobre esse filme. Esse filme é dirigido pelo Uebo, eu não sei como é que fala o nome do cara. Esse candango, ele é alemão, se eu não me engano.
Eu lembro que o Ticon falou sobre ele quando a gente trouxe assuntos de filmes aqui.
Quem
falou
curte
que ele,
um pouquinho
ele
mais
compra
de filme,
as licenças, eu acho, para fazer o filme.
Quem curte
ele
um pouquinho mais de filme sabe duas coisas. Ele recebe tipo uma ajuda do governo, que é algum programa e tal, que aí ele consegue se propor para fazer o filme e tal. E ele adora mutilar videogame no cinema.
Aí é foda. Então, ó, ele faz pra irritar,
olha aí,
né?
Ele fez, ó. Faz a lista aí, joga a lista aí.
Vou falar aqui, Alone in the Dark.
Pera aí, segura um pouquinho que o gibão caiu.
Ele fez Alone in the Dark?
Fez.
Tem filme disso?
Tem.
É horrível. Esse caso, assim, Alone in the Dark em 2005, Blood Rain em 2005, Blood Rain 2, Alone in the Dark 2, Far Cry em 2008, que é muito ruim, que eles fizeram com aquela câmera aqui, assim.
Nossa, é muito
ruim. Ele fez Doom, caralho, também?
É muito ruim.
Se duvidar, ele fez, peraí.
Não, acho que Doom não é dele, não.
Rampage em 2009, eu não sei se é o do The Rock, tá?
É. Não, Rampage é de um cara de armadura preta que saia dando porrada na galera.
O do The Rock é mais recente.
O do The Rock é o Rampage dos animais que destroem prédio. É outro.
Animais
você
gigantes.
Tem dois Rampage.
E é interessante esse filme, por sinal. É ruim, mas é interessante.
O qual? O primeiro ou o segundo?
O Rampage do The Rock.
O The Rock é divertido porque a gente jogou o jogo.
É bem.
Mas o outro é do maluco que saía dando porrada em geral, que também é um jogo.
Ô galera, mas olha só, Sabota, você concluiu?
Deixa ele finalizar a lista, que é muito boa.
Sei. E agora o Monster Hunter e é isso.
Cara, Monster Hunter foi muito decepcionante, né?
Sabota. Monster Hunter já não tinha os assets, as tecnologias, tudo pra fazer um filme bom, e eles não enxergavam o produto como algo que pudesse render tanto.
Olha,
aí, beleza,
eu vi...
vamos fazer um puta filme, colocar a Mila Jovovich, que ela vai chamar a atenção dos nerdola pra caralho e tal, e vai render.
Quando eu vi a Mila Jovovich, eu falei Resident Evil. Na hora.
E o Resident Evil, se eu não me engano, todos os Resident Evil foram dirigidos pelo marido dela.
Exato.
Sim.
Eu acho que, na verdade, eles se casaram, se conheceram na época do filme.
Na franquia, já? Assim. Não sei.
Eu acho que foi. Mas, cara, eu quero trazer uma outra visão pra vocês.
Me sacou aí com o dedo levantado.
Poxa,
Que bom que cada um aponta para um lado. Ele aí...
é jogo rápido. A gente tá só trazendo a versão do videogame para o mundo, né? Dos filmes, principalmente. Uhum. Mas quando a gente tá falando de jogo, e aqui vale a gente colocar coisas que acontecem, que hoje em dia são muito importantes e que estão acontecendo com uma qualidade absurda. Uma delas é trilha sonora, e aí a gente vê o próprio Elden Ring, não é zoeira, o próprio Elden Ring, a sonora do Elden Ring é incrível, as músicas do Elden Ring são incríveis, as músicas do Horizon são incríveis. Aí você pega o Octopath Traveler, meu amigo, os caras fizeram os caras fizeram ao vivo as músicas num teatro, cara, com uma orquestra fodida japonesa lá, tá ligado? Legal, né? Então, meu, essa
é uma outra arte que tem muito mais cuidado, né? É absurdo.
Total, pô, cara. Pô, captura de movimento dos atores de verdade, tá ligado? Mano, feio. É, cara, e o Diogo
jogando Jedi agora, cara. O sound design do Jedi Fallen Order.
É muito bom.
É animal, cara.
É animal, é muito bom.
Tô arrepiado, tô falando que eu acompanho a live dos dois. E aí tu vê, tipo, o cara te saca um sabre de luz. O sabre de luz acompanha no teu ouvido.
No ouvido.
O movimento.
E o Kenny Reeves lá no...
John
O Kenny Reeves lá na porra do Cyberpunk, cara, também. Porra, os caras pegaram um puta ator. Colocaram dentro do jogo, ainda colocaram o cara pra anunciar a parada, tá ligado?
O Death Stranding, que o Jacon falou aí.
Também.
Tem uma galera famosa.
Também.
Olha só, a gente falou, o Gibão trouxe agora outros aspectos aí de trilha sonora e o esmero da galera com isso. A gente falou muito sobre cinema, mas eu vou falar uma parada pra vocês. Eu já vi, cara, muita pintura, muita galera, artista plástico, e eu já vi agora, eu ando procurando muita referência de tatuagem. Há pouco tempo eu fiz uma tatu.
Não
consegui ver.
Agora fudeu, viciou de novo.
Com esse negócio aí de...
Mas eu vou...
Tá sem foco, tira a blusa.
Mas assim, cara, tatuagem... em 8 e 16 bits, cara. Tipo assim, o tatuador tem... cada pixel é um pixel pintado, tá ligado?
É uma agulha que vai estourar.
Caralho. Então assim... eu acho, cara, que é uma estética que é... Eu pelo menos, gosto muito quando eu vejo jogo que emula 16 bits, quando eu vejo... uma imagem, seja ela digital ou sei lá, numa parede. Eu já vi, eu não vou falar disso, Sabota vai me pegar, mas eu já vi, tipo, grafite, mano, em 16 bits, tá ligado? Eu acho isso foda, e é uma parada que, bem ou mal, veio dos games, tá ligado? E é um negócio que, se você quer dar uma estética hoje para uma obra que ela é digital, porém retrô, você faz isso, tá ligado? Você bota ela com um gráfico de 16, até, sei lá, 32 bits, tá ligado? Pra fazer a galera remeter ali, anos 90, quando era tudo assim e tal. Eu hoje, quando eu vejo uma parada...
Tipo o Tartarugas Ninja, tipo o Double Dragon Neo, que vai vir agora também.
É isso. Quando eu vejo uma parada de, tipo, 32 bits, 16 bits, cara... me lembra muito a estética, me dá pelo menos a mesma sensação, e eu não sou crítico de arte, tá, galera? Tô trazendo essa visão porque quando eu tava respondendo as perguntas da pauta, me veio isso na cabeça. Me lembra muito o retrofuturismo, tá ligado? Quando você vê, tipo, é um carro, é um jetpack, é uma parada super futurista, mas ela tem todo aquelas linhas arredondadas. Hã?
Deathloop, tudo Deathloop.
Total, tudo retrofuturista.
Pega Mike Myers com Jetsons. É o Jetsons, né?
É isso.
Aquele outro jogo também.
O carro que é o Cadillac que voa. Oi, Vitão.
O Borderlands. Borderlands também tem uma estética muito assim, né?
É isso.
O carro então, blindado assim, da Tesla.
Eu vejo hoje o retro... tipo assim, o 32 bits, o 16 bits, ele é o retrofuturismo da arte plástica, tá ligado? Você quer dar uma parada retrô, mas ainda digital... você usa essa parada. E é um lance que é totalmente dos games, que a galera tá trazendo pra tudo, velho. Pra tudo. Hoje tu vai pegar... tipo assim, se tu vê duas blusas lá na Arara, Uma é o Mário, todo maneiro, tal, não sei o quê. E a outra é... Ô, Gibão, você fez uma cara estranha. Arara é tipo o cabide.
Arara é... Aquele de loja que fica no chão, Zabé.
Eu falei arara, prende cabide. Ele meteu, até entortou a cabeça. Assim.
Caralho, maluco, eu ouvi da galera animais aqui... silvestres pra comprar blusas, cara.
Eu ouvi da galera que no Brasil vocês veem os animais de
perto. É. Com blusa, vocês fazem blusa.
Se tu vier
blusa,
na feira de Caxias, tem alguns.
É, mano. Inclusive, o Ibama tava batendo na feira de Caxias, mas nunca
vai fechar. De 15 em 15 dias, né?
Não, de 15 anos, né? Mas tudo bem.
O quê? Aqui é de 15 em 15 dias o Ibama bate. É, não é mentira, não.
É pra pegar...
Uma hora marcada, tá ligado? Aí só
comprar coisa. Brincadeira.
Ai, abate o Ibama. A gente respeita muito o trabalho de vocês. Salve as tartarugas. Alô, Isaac!
Caralho!
O Isaac também salva tartaruga.
Quem sabe, porra. Sabe, salva sim, salva, tira elas da água e bota elas na panelinha. Brincadeira, brincadeira.
Caralho, se esquece, só piora, velho.
Não,
a gente vai ser.
Quando ele tá pescando nos lagos lá.
Aí lugar tá permitido. Pesca,
permitido, tá gente pescando peixe. Aí no meio da pesca do peixe vem umas tartaruguinhas.
Aí ele alimenta e solta.
Devolve pro rio. Só que vem de vez em quando na rede dele.
Põe no anzol e devolve no rio.
E devolve. Alô, Ibama, não trate mal nosso amigo Isaac. Tá má, projeto tá má.
Que também é animal. Brincadeira.
Inclusive, esses dias resumindo. Aí eu descobri por um... Eu vou divagar um pouquinho aqui e sair um pouco do tema, tá, gente? Tava no Twitter, passeando no Twitter.
Final.
Ah, fica calmo, tem 1h40 só ainda. Último nosso,
nossa última ainda, live hein?
Teve 3 horas e 5 minutos.
Mas é que essa é gravada, pelo amor de Deus.
A última
é, também. Era um tier list, porra.
Não, calma, não vou passar disso. Não vou ficar mais 1h20 falando ou não. Não sei. Tava eu passeando no Twitter, né? Aí vi uma postagem, isso tudo em torno de animal, tá? Da palavra animal, pensem nisso.
Passeando
Samir,
no Twitter,
que já participou com a gente aqui algumas vezes. Nosso
mas Samir, o Samir. Só tem animal, porra.
Calma aí. Aí deu um RT numa pessoa falando assim, esse é um termo pra você xingar a pessoa, que você deixa a pessoa sem resposta. Tu fala, seu animal, a pessoa não tem pra onde correr, tá ligado? Tipo, dói, machuca a alma. Aí eu fui ver em quem era o RT. E é um brother que trabalha, ele deu RT num brother que trabalhou comigo. E aí eu fui ver a thread desse brother. Mano, eu não sei se vocês viram o que rolou dos médicos aí que saíram pra almoçar juntos no meio de um plantão, deixaram a emergência vazia, enfim, mock procó. Aí um cara foi e respondeu esse Rafael, que é o meu amigo, falou assim, Rafael, porra, não sei o quê, mas tem que entender que o médico pode sair pra almoçar, não sei o quê, não pode sair pra jantar. Aí o Rafael começou a responder, seu animal, o animal em letra garrafal. Cara, mano, o Sabota jogou o link, eu não vou ler todo, não vou. É muito grande. Mas assim, eu gostaria que vocês procurassem. Procurem Rafael da Paz no Twitter e lê essa thread dele respondendo esse cara que estava defendendo o médico que deixou a emergência vazia. Mano.
E começa assim, boa tarde, seu animal.
Cara, é maravilhoso. Eu só queria falar disso, seu animal. Então, um beijo pro Rafael, um beijo pro Samir. Cara, animal maior. Hoje eu só uso quando eu quero ofender a pessoa de fato.
Porra, tipo, eu chamo.
Se eu ofende,
cara, é pra eu chamo. Ofender... Eu chamo a Lu de animal, eu chamo a
Mas quando você chama
animal.
Com carinho é outra coisa. Tipo, ah, Sabota, seu animal. Mas quando tu fala com vontade, no ódio...
Papai.
Tipo, tu é fechado na rua, tá ligado? Eu preciso contar, tá dirigindo, o cara te fecha, tu só bota... Yo, animal! Não é assim que fala nos Estados Unidos?
Em espanhol, cara. Tá certo.
Eu não sei como é que fala animal em inglês, pô.
Baixou o Borá no Vitor,
mano. Pois é, mano, do nada.
Desculpa, gente, eu divaguei pra caralho. Pode seguir, Jacon.
É
só
sírio,
pra contar a história.
Eu não sabia, tá ligado?
O Diogo travou ou ele tá parado?
Mano. Não,
aí, caralho, o Diogo ficou muito tempo travado assim, muito bom, cara.
Não, porque do nada ele mandou...
Depois, olha...
O sotaque que ele usou pra falar não era... Enfim, vamos lá.
Então, eu fui pra Londres negócio, há pouco tempo atrás e metade dos britânicos falam com esse sotaque aí.
Metade
talvez sejam
um indianos, né,
morando lá. Talvez.
Ela animal.
Cara,
é bem provável, cara.
Mas os britânicos estão errados.
Ô, Gibinha, eu posso falar... Pode ser os dois mesmo. Não, Diogo. Diogo, eu posso falar minhas 4 linhas de resposta sobre essa pergunta?
Com vontade. Por que você tá pedindo pra mim? Não tô entendendo. Eu sou host.
Mas você manda também, só pra variar aqui.
4 linhas de resposta.
Vai. Estética, mas a 4 linhas curtinha assim. Estética, eu acho que de vez em quando a galera tenta reproduzir. Que nem o Jacon falar, retrofuturista e tal. Lembrei de um filme que o Vitor odeia. Começa com Scott.
Scott Pilgrim?
Maluco, é papo de gênio o que aconteceu com Scott.
É uma das melhores adaptações de visual de videogame.
É a edição que eu já vi na minha vida. Eu sou editor, tá, gente? Quem não sabe, trabalho com edição há muitos anos. Uma das melhores, maiores e melhores edições que eu já vi no mundo do cinema é Scott Pilgrim.
Depois ouviram? Depois do Gaveta.
Eu ouvi, tô botando na mesa.
Botei na mesa? Eu vou dar minha carteirinha de editor aqui, ô filho da puta.
Mas ó, Scott Pilgrim é que nem foi uma das coisas que eu perguntei lá no início. A gente tá falando de filme que tá adaptando um jogo específico ou jogos de forma geral, que é o caso do Jogador Número 1. Pega a linguagem de videogame e tal.
Adoro.
E Scott Pilgrim acho que é sensacional nessa. É um dos melhores, inclusive. É, e tem outros que não são tão felizes como Doom, né? Que a gente falou. Que
nossa,
tem muita coisa a ver.
E eu queria tanto que fosse bom.
Filme
e
estética, tá? Os dois.
É verdade. Filme, estética e ação.
A narrativa, de vez em quando, a galera tenta emular uma ideia tal. De novo, que nem foi o bendito do Far Cry lá, do Ebo, que o cara falou: pô, bota uma câmera em primeira pessoa. Resolveu. Videogame de videogame, filme de videogame. Ou então o Bandersnatch, é o britânico do Vitor falando, aquele filme da Netflix.
Ah, da Netflix.
Do Black Mirror.
Black Mirror.
Então, assim, eles tentaram gamificar um filme.
É então, o que assim, você escolhe o caminho do filme?
Isso.
Nossa, eu não joguei no final, eu joguei... Tipo,
isso tá disponível ainda na Netflix?
Ah, eu acho que não.
Deve estar.
Tá? Pô, nunca mais vi isso. Nunca mais vi isso.
Põe um espaço no servidor, é que não deve... pensando como...
É possível.
Como...
Olha só, Diogo, se você for assistir, assista pelo console.
Não, eu já assisti, amigo, já assisti.
Eu e Carla, a gente viu 15 minutos, aí...
Ele vou dar um spoiler, tá, gente?
Deu alguma merda e ele morreu, não sei, uma coisa assim, e a gente parou de ver.
Tem várias...
15
vários finais.
Tem aí vários finais e muitos deles ele morre.
E o último bate um recorde matando ele em 15 minutos?
Eu acho que sim, amigo.
Sabota, continua
de sabotar. Não, isso aí, se parada de trilha sonora relacionada a filme assim, eu nunca me liguei muito não, pra ser sincera.
Ah, pode ouvir. Pra você, a música não faz a menor diferença, então, né? Você usa, escuta, bota um pagodinho enquanto você joga Elden Ring.
Você bota Xande de Pilates na cena de carruagem de fogo e tá tranquilo.
Você
bota lá os caras correndo em carruagem de fogo e você bota lá o pé na areia!
Ele bota a música de abertura de Cavalo de Fogo dos anos 80.
Meu Deus do céu, meu Jesus, cara.
Aí, na moral.
Cadillac e Dinossauros.
Hoje a divagação foi nível 110, tá?
Cadillac e Dinossauros. Aí quando o Cadillac entra na tela assim, que tu tem que sair do carro, começa assim. Aí o personagem vai pro lado assim, os dois. nunca também porque trilha sonora de filme. Pô, trilha sonora de jogo. Pô, tá, lembrei a parada. Acertaram muito no John Wick 4, que tem uma cena que é Hotline Miami.
O cenário de cima.
Não, aqui o cenário de cima.
Colocaram por cima e até a música deu mais resultado.
Calma aí. Pra quem não viu, John Wick 4...
Não é spoiler.
Agora. Não é um spoiler, é um take. É uma pancadaria. Nossa, não vai ter pancadaria.
Tem várias no filme.
4, caramba.
Tem várias no filme.
É uma pancadaria que o cara vai acompanhando de cima.
Ele bate.
E ele faz exatamente aquele. O clutch da arma do Hotline. Você vai.
Tudo.
E tu fica travado no filme.
Sonora, uma música agitada.
Mas ó, fiquem tranquilos que videogame que gera violência, tá? Filme não.
É pancadaria. Se fosse tiro, seria tiradaria.
Tiradaria. Dá até uma música com um pagode, hein?
Tiradaria.
O foda é que pra você está escrito aplauso. Pro público tá escrito. SOS, o Ajipá, tá ligado?
Por favor, moleque.
É indiano.
Ai, na moral. Galera, todo mundo respondeu?
Sim.
Não, eu não respondi. Não, mas eu. Não, mas,
vai,
eu
então vai.
Mas eu dei pitaco em todos.
Feliz, não fui eu dessa vez.
Não, mas eu dei pitaco em todos, cara. Falei em todos, todos na fala de todos vocês.
Mandar o seu então, pitaco, beleza. Pô.
Então é isso.
Pra gente dar pitaco no seu pitaco, pô.
Não, eu acho que eles ainda temos muito pra caminhar, né?
Também acho.
Porque a gente tem liberdade, em videogame a liberdade é um pouquinho maior, né? Pra criar as paradas, gráficas e tal.
Isso
é. Eu acompanho bastante esse lançamento de jogo indie. E aí, se a gente for. Eles também pegam muito pra animação e a gente não tem tanta animação pra Parece que eu não tô desanimado, né?
Depois de trabalhar 12 horas direto pra casa, né, Diogo?
Pois é, né, cara? Não, mas a gente não tem muitas animações de adaptação.
Não tem animação nenhuma, Diogo.
Pois é. Mas eu acho que a gente não tem muitas animações ainda adaptadas. Mas o cenário indie traz muitas propostas interessantes que ficariam incríveis em produções de série, de filme, enfim, de uma série de coisas. Fala.
Posso falar uma parada? Talvez eu assistisse um anime ou um desenho de Journey. Porque o jogo eu achei um saco.
Fala isso, cara.
Talvez um anime de 15 minutos, que deve ser o que dura o jogo, porque você vai ficar caminhando e
empurrando as paradas. Tipo um Love, Death and Robots da vida, assim, né?
Exato, exato.
Mas o Journey é parada intrínseca dele, é questão social. Não ia funcionar.
E assim?
Me convenceu.
Na cabeça do Vitor,
eu que não joguei o jogo, não entendo a mecânica, estou te respondendo, Sabota. E assim,
cara, o jogo é um desbunde de lindo, cara. Porque, aliás, ele foi o primeiro jogo que eu joguei do PS4 e foi o primeiro jogo que eu zerei do PS4.
Caralho, Sabota, desbunde, Sabota.
Desbunde, quando o jogo tem quando uma bunda, você tira e fica lindo.
Quando o quê?
O carnaval.
Quando o quê?
O porra do Vitor tá cantando, caralho.
Geral.
Quando que essa bota fala de novo?
O jogo tem uma bunda, você Johnny tira a bunda e o jogo fica lindo.
Na verdade é quando a bunda fala, cara. Ela desbunde, fala.
Peraí, galera.
Tá cagando pro Diego. Calma aí, desculpa, amigo.
É desbunde do inglês unbuttable. É isso.
Tem até uma música, né? Do... Ah, foda-se, não vou cantar. Pode ir. Eu desisti.
Aliás, esse episódio não teve música, hein? Esse papo constante.
Pois vou dizer mais.
Mas eu posso imitar o Bob Esponja se vocês quiserem.
Não. Vou dizer mais. Esperamos que o papo tenha sido legal pra vocês também, galera. Afinal, falar de videogame é o que motiva a gente, tá certo? E aí, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Pois é, cara. Palmeiras hoje desmotivou um cadinho. Mas tudo bem. Não se pode ganhar todas. É ainda isso. Mais com a Leila Pereira desmontando o time, né? Agora bota aquela porra daquele avião no campo lá, ô desgraçada. Bota o avião na ambulância e ataca
os pilotos lá. Eu me arrependi. Como eu comentei, o nosso Giba Giacom, criador da Giacom, ele sofre de toureiras. Que é síndrome de Tourette com Palmeiras. Em algum momento...
Pode falar a palavra Palmeiras criativa aqui, ó.
Galera, agora é o seguinte, a gente falou muito e realmente assim, eu acho que a gente até falou bem, mas falamos muito em quantidade.
Graças.
E o que vocês acham disso tudo, tá ligado? A gente falou muita merda, óbvio, mas porra, merda vira esterco que vira flor. Então, conta pra gente o que, que você achou lá nas redes sociais, arroba não dá pra pausar no Instagram, Twitter, Facebook, a gente tá na Twitch, a gente tá na Kick, Vitor... Está me prometendo retransmitir a live para Kik. Vai rolar, galera.
Hoje mal consegui transmitir para Twitch, né? Meu computador resolveu travar a gente umas 4 vezes.
Mas isso é normal, acontece. Logo, logo a gente vai investir. E a gente está também no Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast e todos os agregadores. Então, pega o link dessa live agora, manda para aquele teu brother e fala: olha esse conteúdo. Não gostar? Foda-se. Se ele gostar, mais um conteúdo aí pro link dele. Valeu, galera! Calma um abraço!
Aí. Calma aí, Giacom, a gente...
Não, calma aí.
A gente porra, fala... Eu tô encerrando, vou falar o quê?
Calma, a gente não, fala desculpa. Bosta.
Eu queria
falar aos ouvidos dos
nossos... Um abraço, ouvintes, galera! Mano. Pode entrar, vamos beber uma água. Vem
eu
comigo.
Queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui, cara.
Eu também. Eu também.
É isso,
desculpa qualquer coisa. Mas é isso.
Aí.
Não deu tempo de limpar a casa antes de você chegar.
Não, eu tô brincando, Giba. Agora a gente só vai, então... Encerramos? Encerramos? Sabemos, cast?
Sabemos.
Sabota,
sabemos.
Obrigado, pessoas. Desculpa.
Deus. É que eu tô mandando... Vamos mandar uma raidzinha pra alguém aleatório aqui que vai estar aparecendo.
Vamos.
Ô, Vitor, na moral, eu vou pedir... Vitor e Giba, eu vou pedir pra vocês editarem toda vez que a gente acabar a live pra fazer uma tela com aquela... Com a chaminé saindo uma fumaça preta. Ó. Tipo... Morreu o programa.
Vamos mandar pra Liga Magic. Tá jogando Magic the Gathering. Gente, segue
boa,
lá.
Boa, boa.
É isso.